Ah, mesmo esquema, por favor, todo mundo batendo uma palma no microfone, por gentileza, naquele ritmo gostoso.
Um, dois, três e...
Foi todo mundo?
Sim. Sim,
é só uma palma só, gente, né? Parabéns, não. É, gente... Vamos lá. Aqui não é nem o acústico, não tá rolando luau.
Preso nessa cela de ossos, carne e sangue.
E sejam bem-vindos a mais um SidaCast, o podcast da Sida. E agora a gente vai falar, o primeiro podcast do ano, a gente vai falar sobre o que a gente espera dos filmes maravilhosos que vão sair em 2017, moleque. Eu sou o Caco Ramone, essa semana eu tô com o pessoal do Nerd Sida, claro, o pessoal do dono da casa, com o Arthur Francisco.
E aí, pessoal?
Com o Vinícius Miranda.
Cacou
pra mim. E eu tô aqui com o Gustavo Agnes.
Opa, boa!
Pessoal vindo lá do Cromossomo Nerd, a Nai.
Oi, pessoal!
E o dono da porra todo, Guilherme Afonso.
Boa noite.
E vindo lá da plataforma 42, o escravinho do Chico, o Tito.
Como aquela velha frase, poucas palavras dizem grandes coisas. Então, oi, pessoal.
Cara, foi pra lá, foi pra cá.
Não é? Puta, que carinho, mano. Caralho.
Isso. Eu esperava uma patada dele agora, mas tudo bem.
Eu tô tentando juntar o que ele falou pra ver se forma alguma coisa.
Bom, pegando o gancho, esse primeiro podcast do ano de 2017, a gente vem falar um pouco mais de groselha, como você já tá acostumado. Falar sobre os filmes, aqueles filmes que a gente tem um certo apreço, que a gente tá esperando, ou só pra gente debater um pouco mais de vai ser uma bosta, ou vai ser pior do que uma bosta, ou vai ser divertido, no mínimo. Puxando o primeiro já, Resident Evil, o último capítulo da bagaça.
Ou não, né?
Ou não.
Cara... Que esperar.
Eu acho que é o último. Eu tenho quase certeza que é o último. Não vai.
É o capítulo final, né, cara?
Não, mas eles podem fazer reboot na franquia, porra.
Não, por favor.
O capítulo final 2?
É, eles podem fazer o epílogo.
Final do capítulo próximo, né, galera?
Não, faz um spin-off da Alice.
Nossa, não, pelo amor de Deus, chega dessa mulher.
Nossa, então não, pega.
Faz do Leon, na moral, o Leon é top.
Pega, é tipo salvar arquivo de design. Esse é o último de verdade. Resident Evil, o último capítulo de verdade. Esse é o último 2.0.
Até uma dúvida que eu queria tirar: eles não seguem os livros, né?
Não, não, a história é totalmente original.
Não, mas o Resident Evil é game, né?
É. Não, mas eles têm os livros também. Se eu não me engano, o game foi originado de um livro.
Não, o game não, 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 não. O game é...
O livro saiu do game, então.
Sim, sim, é. Sim, provavelmente.
Eu acho que essa é a pegada.
É, bom, capítulo final, cara, Resident Evil aí. Olha, eu realmente eu gosto da franquia, eu não sou tão... Não execreto ela tão grande assim. Realmente tem uns pontos fracos. Porém, o Resident Evil 5, eu achei um bom filme, realmente. Gostei bastante. Tô até esperançoso pra esse episódio, esse capítulo final aí. A gente viu um pedacinho dele lá no, na Comic Con, né, o Guilherme? A gente viu umas cenas lá que deixaram até um pouco animados e tal, mas não tem muito o que falar realmente do filme, né? Não tem muito material ainda divulgado e tal.
Pô, a Mila é carismática pra caramba, né? A gente viu na CCXP que ela leva o público ali que nem um maestro, né? Então, tipo assim, o filme vai fazer sucesso, independente de qualquer coisa, e eu gosto também da franquia, e vai ser uma pena que ela vai acabar, porque, tipo assim, ela poderia, como eu falei, recomeçar de uma maneira correta, mais fiel aos jogos, sem personagens centrais que não existem nos jogos. Eu queria ver isso.
Talvez seja a chance agora, né, com esse final do capítulo, talvez ele reinicia a saga no cinema com a história original do jogo, sem adaptar alguma coisa, usar os personagens clássicos, né? Mas eu acho que bem provável isso.
Realmente, porque transformaram o Leon no figurante, velho. O personagem apareceu e sumiu do nada. Eu queria que o Leon tivesse grande importância nos filmes, nas adaptações, mas, meu Deus do céu, foi uma merda total. Foi a partir daí que eu desisti completamente da franquia Resident Evil.
Eu acho que a Sony não vai mexer com Resident Evil de novo, se a franquia que eles estão preparando do Uncharted vingar, entendeu?
Sim, com certeza. Também acho bem, eu acho bem provável eles mexerem em Resident Evil aqui por uns 10 anos, provavelmente.
Nem precisa também, né? Porque fica muito lenga-lenga, mano. Já chega já de Resident Evil, né? Tem tanta coisa boa aí.
É, saturou já, depois de tantos
já,
anos.
Já tá completo.
Revolucionou algumas coisas e tal, a questão do 3D lá, usou muito bem, mas tá bom, né? Chega por hoje.
É, não usou muito bem, né, cara? O 4 foi bem...
Não, o 4 não, o 5, o Resident Evil 5 usou o 3D. Assisti até duas vezes, que eu achei muito bom o 3D deles.
Pra mim, 3D é uma coisa meio complicada. Pra mim, o único filme 3D bom até hoje foi o Avatar, cara.
Ah, não, bom mesmo, é.
Mas também, né, o James Cameron passou 10 anos dando aquela merda.
Nossa, ô louco. 10 anos num filme, imagina, velho. E só lançava enquanto a tecnologia não chegava.
Vai demorar 30 anos pra lançar o Avatar 2, velho, provavelmente. Até hoje eu espero esse filme, mas não sai nada.
Não, ele não tá planejado pro ano que vem?
Tá, já tá aí, ano que vem já.
Pegando o gancho do próximo aí, na sequência, Logan.
Puta merda. Esse eu tô esperançoso pra caralho.
Cara, se Logan não for bom, eu acho que a gente já tem materiais que não são legais. Mas eu acho que o Logan, ele tem a chance de ser o melhor filme de herói do ano, cara.
Da história.
Assim, eu espero que seja.
Se o Logan não for bom, pode passar uma fita em 2017 e já enterrou já, velho. Que é a única
esperança. É uma pá de cal, é verdade.
Ah, não, mas eu acho que o Logan, ele tá aí pras duas possibilidades, porque a gente não tem um histórico bom dos filmes do Wolverine, cara. A gente tá apostando porque vai ser o último trabalho do Hugh Jackman e a gente acredita que, meu, vai ser diferente, vai ser bom, mas assim, tem a chance de não ser, entendeu? Eu não vou ficar surpreso se não for. Eu vou ficar muito surpreso se for bom, e eu espero que seja.
É que esse Logan é o único que tem a carta branca da Fox, né? Porque é o único filme que ela liberou realmente pro pessoal criativo usar à vontade, já que é o último filme do Logan. Não tem o dedo do Bryan Singer, né, também. Então, tipo, ele tem tudo pra dar certo agora, realmente. Tem a história certa, tem a imagem do filme certa, tem o Logan na idade certa. Então, pô, tá aí. Se não souber usar agora, é 880. Ou é o melhor filme ou é o pior filme, cara. Não tem meio termo pra ele. Esse Logan não tem meio termo.
Até porque, meu, a fotografia do filme tá diferente, a ambientação do filme tá diferente, e então eu acho que vai ser algo totalmente diferente do que a gente já viu, entendeu? Dos outros dois filmes que teve.
Agora vai ser na fronteira com
o México. Pode ser o melhor filme do Logan em si, da trilogia Wolverine, pode ser o melhor filme dos mutantes, porque tem mutantes no filme, e pode ser o melhor filme de super-herói, né, cara? Porque ele sai totalmente da caixinha. Ele já não é mais aquele filme de equipe, com toda aquela dramaturgia, e aí tem os vilões, e aí tem o inimigo de novo, então, tipo...
Aí tem o maior vilão dos X-Men, né, o Bryan Singer.
Ai, meu Deus.
Finalmente, né, derrotaram ele nesse filme, que ele nem vai ser citado, graças a Deus, que ninguém... Nossa, tá louco.
E aquela cena do final do trailer é muito foda, cara, quando ele pega as garras e enfia na cabeça do cara, mano, aquilo é muito maneiro, aquilo garantiu meu ingresso, com certeza, garantiu.
Se você colocar o filme do Logan, cara, sem violência, sem sangue, mano, a arma do cara três facas, meu brother. Numa mão, não tem como. Não faz sentido.
É violento, né, cara? O Wolverine, ele é violento. Ele é sem escrúpulos, cara.
Se você tira toda a essência do cara, do personagem, vai ficar uma bosta mesmo. Vai ficar uma bosta, igual os outros filmes dele.
Se ele tivesse surgido igual surgiu no X-Men Apocalipse agora, que tem aquela cena lá do Logan preso e tal, se ele tivesse sido igual aquele dali.
Ah, aquela cena é
foda. A franquia inteira, cara, pô, tinha nem o que falar do Wolverine, mas...
A cena da Jean se derretendo por ele?
Nossa, aquela cena é foda, né? Tudo bem que não passou muito, muito sexual aquele momento, mas ficou legal, cara, ficou muito bom.
Não. Segundo o Vinícius, a mina tava molhadinha.
Ela tava, mano,
é verdade.
Não pode, cara. Ele tem 16 anos, ele tem o quê? 200 anos? Não pode. Pedofilia, isso aí.
Ah, caralho. Ai, Arthur, eu não vou te responder, cara.
Ah, pera aí. Pegando o Wolverine, já que ele tem todos os bagulhos de animais dele lá, do animal dele, é pedofilia e zoofilia?
Zoofilia, puta, pode crer.
É o Carcajú, velho.
Feromônio. Bom, e o mês de março, cara, puta, é um mês que tá lotado de filme, tipo, de blockbuster, né? Nós temos o Logan, temos em sequência aí o Kong, né, a Ilha da Caveira, que traz novamente o gorila mais peludo do cinema.
Tem um gorila depilado?
É, tem um gorila que não é
pilado. É um filme legal, vai ser um filme bom.
Tem o Dr. Gore, cara, aí, que tem peruquinha.
Mas aí ele não é do cinema, né?
Ah, é verdade, perdão.
Mas ele é zica porque o objetivo dele é a vingança.
É isso, porra.
É a conquista.
É a conquista, caralho. É a conquista.
É, o objetivo é a conquista.
Meu objetivo é a conquista!
Mano, mas a minha opinião é de que... Eu acho que já chega, né? desses... Eu entendo que... Eu não sei se eles já voltaram atrás com esse universo aí de grandes monstros e tal, não, mas...
tá começando agora, pô.
É, que vai lançar... Que vai lançar...
Tá acontecendo agora.
E vai juntar depois com Godzilla e tal. Mano... Já chega, né, de
filme já do deu, já, cara. Kong.
Não, cara, pelo amor de Deus.
Não, tá bonito. Ah. Os trailers estão legais, tá bonito, mas, puta.
Pô, quando foi a última vez que o Godzilla enfrentou o gorila, cara? Foi o Kong? Foi em 78, cara. Precisamos de novo essa união aí pra eles ficarem se batendo. É muito lindo, cara.
Com aquele Kamehameha bucal dele, que ele solta.
Nossa.
Ah, é, cara. É a melhor cena do filme, ever.
É o que presta do filme.
É muito foda aquela cena, velho.
Kingston ali naquele... Kingston, sei lá. Cranston. Naquele filme ali, ele não faz diferença nenhuma, cara.
É, eu fui mó esperançoso pro cinema. Eu pensei que eu ia ver Godzilla vs. Walter Wright. É,
realmente.
Mas não.
É, ele ia vender a mais pura.
Vender uma, vender uma droguinha.
É por isso. Será que é por isso que o bafo dele é azul?
Mas esse filme, cara, do Kong, eu acho que vai ser um bom filme. Realmente ele vai ser. Ele tem os trailers, pelo menos, as imagens de divulgação. Parecem que ele realmente vai ser um.
Como é que é o nome da mina que faz a Miss Marvel? Como é que é o nome dela? É
Brie Larson.
Ela disse que vai ser um filme bem humorado.
Nossa. Aí, tá vendo?
Que é estranho, né?
Ai, caramba. E o Tom Hiddleston tá no filme. Também.
É, então,
e o Samuel Jackson também.
Bem-humorado, bom, mano.
É um filme da Marvel.
É, vai fazer o quê? Vai amarrar ele com o Jack Black, igual no outro?
Aquele filme é horrível.
Mano, não faz sentido. Isso é engraçado.
Peter Jackson, né, velho? Peter Jackson, né?
Peter Jackson é foda.
É, não sei, né? Vai que... Se for na pegada do clássico, né, também não dá, né, cara? Porra.
Ô, vocês estão zoando? Eu vi Godzilla, o primeiro de 50, em japonês, sem legenda.
Caralho, que era animatrônico, né? Tá,
não era nada. Era um cara
verdade,
vestido. Era um cara vestido numa maquete. Era horroroso.
Puta, pode crer, tinha a parte vestida.
Eu assisti aquilo sem legenda. Por que eu assisti aquilo sem legenda? Porque eu não achei a legenda. Aí você pega e pergunta, Caco, você fala japonês? Não. Boa, tá ligado?
Ah, mas você entende linguagem de sinais, né? Tá ótimo já.
De japoneses?
Ah, na você década é de frente.
Aquela galera fica lá...
Exatamente,
mas os Anime Friends, eles não falam japonês.
Ah, sei lá, eles falam alienígena, porque aquele povo é tudo de outro mundo.
Mano, na moral, tio, pelo amor de Deus, Vini, vai no Anime Friends comigo, mano, por favor, tio.
Eu vou, cara, eu vou, mas eu vou agredir, gente. Alguém lá, cara.
Não, avisando. Mano, não agredi não, tio.
Se eu ver neguinho com Pokémon vir me pedir abraço, eu vou agredir, cara.
Não, mano. Eles não pedem abraço, não, mano. Eles não pedem abraço, tio. Eles ficam com a plaquinha oferecendo abraço. Você que pede se quiser.
Exatamente.
Olha, eu fui uma vez pro Anime Friends, eu tinha acho que uns 15, 16 anos. Cara, mas não rolou, velho.
Levou todo ano, tio. Por quê? Porque eu não tenho mais o que fazer na minha vida.
É, porque você não tem amor na sua vida.
Você se odeia.
Realmente, não tem mesmo.
Tudo bem, eu não julgo você por você gostar. Eu julgo aquela galera que, sei lá, acha que é o Naruto, fica fazendo...
Esse é o problema. Não,
achando que vai sair em raio da mão.
Você não tá entendendo. Eu não gosto de ir, mas eu vou, porque eu não sei.
Chada masoquismo.
Eu fico, puta, eu vou no Anime Friends essa semana, tá ok. E quando chega no domingo, que eu só vou no domingo, né? Quando chega no domingo, eu falo, eu vou mesmo. Eu tenho que ir, tá ligado? Sempre bate aqui. Por que eu tô rindo?
Não. Legal, cara, tem palestras incríveis.
Porra. Ah, tem.
Como invocar o Sharingan?
Não, mano. Você
não pode invocar o Sharingan, você tem que nascer com ele.
É,
tem que ser
exato.
Um tiro. Tá vendo?
Tem que ser um tiro.
Ai, trouxa.
Tá quieto aí.
Ou você faz um transplante.
E se você quiser um Sharingan foda, você tem que ter um. Você tem que matar seu amigo lá. Não tem essa, não.
Isso.
Você tem que matar seu amigo Shiha e fazer um transplante.
Se eu fosse o nome do o seguinte, pra você conseguir o Sharingan, você tem que matar a pessoa do seu lado. Até que todo mundo que estivesse lá tivesse morto, tá ligado? E já era.
Ou se não, vocês escutam a música da Xuxa ao contrário.
Não, mas... Eu acho errado esse bagulho da música da Xuxa. Eu acho errado esse bagulho da música da Xuxa. Imagina, como é que é lá no inferno, o pessoal, olha esse disco que o demônio lançou. Vamos rodar ao contrário pra ver o que acontece. Aí vai estar lá, hilari, hilari, oh, oh, oh. Nossa, não, meu Deus.
Raul do Demônio, acho que é o contrário, toca a música infantil.
É, não faz sentido, né?
É o contrário, Lari Lari.
Nossa, né?
Caralho, eu nunca tinha parado pra pensar. É verdade, mano.
Realmente.
Se pá, dá mais medo você ouvir a versão normal do que a versão do demônio.
Tenho. Você sabe como é a versão, então, do...
A versão do demônio?
É, do seu pai, sei lá.
Ah, a versão do demônio é suave, comparado com a Xuxa, né, moleque? Porra. Comparado com os Hilaria da Xuxa é foda, né, mano?
Mas vamos lá, vamos voltar. A gente tava em Kong... Eu não sei, a gente finalizou Kong?
Ah, não, deixa essa porra, deixa
aposta. Nossa, que horrível, não. A maior aposta da Warner desse ano, você me fala que é horrível, cara. Tá louco.
Não, mano. Essa porta é Liga da Justiça. Sabe o que eu não entendo?
Ah, é, não, é verdade, tem Liga da Justiça.
É lógica, como um macaco daquele tamanho se alimenta?
É, ele come ser banana pra caralho.
Não, mas imagina... Já imaginei outra parte, né? Se alimenta
com... Como é que ele caga?
Imagina cagando, imagina cagando, porra.
Eu não ia falar isso, ia ser delicada, mas eu ia pensar, por que ele tá nessa?
Meu Deus, imagina o toleto de merda que
ele não... Galera, ele nem come, ele é um bicho radioativo.
Ele não come. Ele é radioativo, ele não se alimenta. Ele é que nem essa galera que se toma é das letras, se alimenta da luz do sol.
Tu vê, japonês? Japonês é radioativo, ele se alimenta.
É fotossíntese que ele faz.
Aquela galera da Mini Friends é radioativa, ele se alimenta.
A gente sai do gorila e sai, vem pro leão, né? Que segue pra Bela e a Fera.
Nossa, que
leão! É o leão, é o leão mesmo.
Ele não é um leão, velho. Eu sempre acho que ele é um leão.
Eles são reais. Ele lembra, ele é um leão.
Ele é o demônio.
É uma fera, não é? Ué, ele é uma fera, ele é um leão, ele é um tigre, cara. Ele tem que ser um dos três.
Não, ele é um tigre de sete bichos.
Você já viu um tigre?
Não sei, cara.
Você sabe como é um tigre?
Chama o Horta que ele explica.
Aquele cara, ele não é nem leão, ele não é nem tigre, porque ele tem chifre.
Ele tem chifre? Puta, pode crer, é verdade.
E chifre.
Ele tem chifre?
Tem, é verdade. A versão desse filme tem chifre.
É um boi, então.
Ele é o diabo.
É um touro.
Não, peraí, eu vou achar aqui, ó. É, a cabeça é de um búfalo.
Meu Deus, é o Bezebu.
As pernas são de lobo.
Ixi, é primo do Caco, mano. Isso aí é do sétimo portão do inferno.
Inclusive, foi ele que teve a ideia de rodar o disco ao contrário.
Mano, ó, para que eu vou voltar a rir.
Vamos lá, do começo. A sua cabeça e chifres são de um búfalo, os braços e o corpo são de um urso, as sobrancelhas de um gorila, as mandíbulas, dentes e juba de um leão, as presas de um javali e as pernas e a cauda de um lobo.
Ou seja, ele é o demônio, né? Ele é o demônio.
Não é um bicho desse aí que o Horta falou que cria?
Provavelmente, né? Caramba, e o fera do da outra versão da Bela e a Fera é só um leão, cara. Que absurdo. Fica pulando, rugindo.
É a Disney, né, cara? A Disney faz a coisa direito.
Não é igual. A Disney adaptou, né, a história. Não é dela.
Mas agora... nenhuma história da Disney é Disney mesmo.
É, realmente, não é, agora que eu lembrei.
A Branca de Neve é a maior história pornográfica de terror. Essas histórias tudo sinistra, cara. As origens.
É, ó, a Bela Adormecida é estupro, cara. Tá louco.
A Alice, a menina era abusada sexualmente lá pelo autor do livro.
E usava usava LSD, né, cara?
Não, mas aí foi os caras da Disney que eles ouviam o Pink Floyd.
Mas, não tem aquele escritor, Hans Christian Andersen, que aí escrevia pra irmãzinha. E aí a Disney, tipo, a maioria das histórias das princesas da Disney é baseada nesse Hans Christian Andersen, que eu saiba.
Sim. Então, mas...
E dos irmãos Grimm.
Eu acho que ele adaptava, por causa que as histórias da Disney original, tipo, mano, a Branca de Neve, essas histórias são mó sinistras, velho.
Não, sim, eles são...
Não, então, a Disney pegava do Chris, Chris Anderson. E aí eu não sei se agora o Chris Anderson pegava de outro lugar, né?
Sim, tem...
É porque as histórias dos irmãos Grimm, eles servem pra... Na verdade, eles são contos, né, que as pessoas foram passando em diante, e na verdade não eram histórias, eles eram só como avisos dos pais pra se tiver cuidado e tal. Ele era só uma... Como que fala? Tem um termo pra isso. É
uma historinha com moral no final.
Isso, era uma história com moral pra criança entender e não fazer aquilo e cuidar da vida dela. Então, tipo,
eu acho que a história original da Disney mesmo só tem Irmão Urso, né?
Sim, Irmão Urso. Esses novos agora aí e tal, mas...
Ah, não, não. Os novos são originais. Irmão Urso, Família do Futuro, Bolt Supercão.
Mas o Frozen é adaptado também.
Não, o Frozen é adaptado, sim. Não, os que não são princesas, os que não são contos de fadas são originais.
Tudo que é de princesa, as coisas sempre é...
O Rei Leão não é original.
Mas o Rei Leão não é um conto de fada. Mas o Rei Leão também, né, mano? O Rei Leão tem chupa de tudo que é lugar, né? Chupa Shakespeare, chupa Bíblia, chupa Kimba, chupa tudo, né, mano?
Caralho, ele é uma cópia. O Rei Leão é uma cópia do Kimba, bicho.
É, ele é o Kimba com Shakespeare. Chupa
de tudo que é lugar. Não, ele é uma união de tudo que é bom e pra fazer alguma coisa melhor, né? Então, tipo...
É igual, mano, ele é o Kimba escrito.
É igualzinho, mano. Ô,
Vini, quem é o ator do Kimba?
Satanás?
Não, Osamu Tezuka. Você é todo japonês da Tezuka?
Ah, é verdade, Tezuka, verdade. Todo japonês que faz coisa japonesa se chama Tezuka, cara.
Sério. Realmente.
Quem fez o Naruto? Tezuka.
Tezuka. Masashi Kishimoto, maluco.
Quem fez Pokémon? Tezuka.
Ah, não sei o nome do maluco do Pokémon.
Deve ter sido Tezuka, cara, tá vendo?
Deve ter sido.
Não, Satoshi Tajiri, cara, por favor.
Mas assim, se focando no Bug, o filme da Bela Fera da Disney, que vai sair o live action com a Emma Watson. Mano, eu tô esperançoso pra caralho, porque essas adaptações novas que a Disney tá lançando sobre os filmes dela são muito legais, tá ligado?
Nossa,
Cinderela é do caralho.
Ah, sim.
Malévola é do caralho. O Mowgli é do caralho. Alice não, porque é Tim Burton, né? Mas tudo bem. Então, assim...
Que pariu, velho. Esse filme é uma merda.
Assim, eu esperançoso pra caralho, mano. De ser um bom filme.
Sim, é.
Vi.
Sim, sim. A Emma canta muito bem, cara. Não sei se tem algum efeito, alguma coisa ali no meio. Provavelmente
com
deve ter.
Com certeza, deve.
Mas ficou muito bom, cara, na versão dela. Nossa.
Vocês viram o boneco promocional do filme? Nossa, ai,
com ela muito cabeçuda, escroto, velho.
Justin Bieber vestido de mulher?
Com ela cabeçuda.
Exatamente.
Fizeram uma comparação dela
exatamente. Não, mas teve uma foto de revista que ela ficou igualzinha aquela boneca, cara. Eu não sei o que eles fizeram no Photoshop,
é que...
mas ela
é que a Disney falou assim, ô, oh, mano, esses Funko Pop tá vendendo pra caralho, tio, vamos fazer igual.
Vamos copiar aqui esses Funko aí, pronto.
É aquele meme que tinha, né? Deixa eu copiar seu trabalho, só não faz igual.
Microcefalia na boneca, coitada.
Caraca.
Não, não.
Caralho.
Ah, é.
Overrated pra caralho. Prosseguindo aí a lista, Four Rangers, o classicaço da nossa
infância. Nossa, não tem nem o que falar desse filme, cara.
Então, não sei.
Vocês estão esperando alguma coisa desse filme?
Ah, eu tô, cara, porra, olha...
É, eu tô confiante,
Cara. Também, mas esse marketing tá pior do que o do Max Steel, cara, porra.
Um fato, a gente não sabe quem mais tá ajoelhado pedindo pra Deus que isso dê certo. Se é o produto... O pessoal da Lionsgate, ou se é o Rain Saban, né?
Realmente, que é.
O Rain Saban deve estar.
É verdade. Mas é que ela precisa. Eles precisam de um novo blockbuster, né, cara? Eles precisam de uma nova franquia, porque.
Tem os Guardiões.
Os Guardiões não é do Russo?
Os Guardiões não, não é um tiro no escuro, velho.
Eles estão sendo distribuídos nos Estados Unidos pela Lionsgate.
Pela Lionsgate, ah, mas é um tiro no escuro, realmente. É fato, porque.
E aqui no Brasil pela Paris.
É, realmente, eu acho que ainda é um tiro no escuro, porque é um filme russo, cara, putz, então... Mas, por exemplo, as franquias da Lions eram o quê? Era Jogos Vorazes, né, cara? Tipo, movimentou quase 1 bilhão aí, os Jogos Vorazes. Tinha aquela ideia de querer criar uma nova história pra continuar, pra conseguir dinheiro, e não deu, não vai dar. Tipo, eles precisam funcionar no Power Rangers aí, senão não vai ter blockbuster.
É que também, se você for ver, cara, não estourou nenhuma franquia de livros, assim, adolescente depois de Jogos Vorazes.
Pior que não. Nenhum. Só é adolescente, pelo menos, não, né, cara?
É, todo mundo tentou o dela, né? O Fallen veio agora, teve o Doador de Memória, teve o Maze Runner, teve...
Percy Jackson foi...
Teve Divergente.
Divergente, Percy Jackson.
Foi depois de Jogos Vorazes, não foi?
Não, foi antes.
Foi?
Não, foi bem antes.
Foi bem antes.
É só olhar a cara do Logan Lerman, foi bem antes.
Logan Lerman, cara.
Nossa, ele tava novo naquele filme,
velho. O Power Ranger, velho, assim, eu não tô esperando porra nenhuma. Eu acho que vai ser mais uma Rain Sambanzada do Rain Saban. E, cara, mano, sério, sei lá, mano, não tenho o que falar desse filme do Power Ranger, tá ligado? Vai ser monstro, explosão, final vai ser um episódio grande
da série. E faísca, porra, se tiver faísca,
nossa, eu tô lá. Nossa, sucesso, hein? Se tiver faísca... Vai dar dinheiro, né, cara? É um fato isso.
É, vai ser que nem o filme do Murphy Morphin, aquele que eles enfrentam o Ivan Uzi.
Nossa, tá louco. Não, aquilo não, cara.
Ah, não. Caralho,
eu
gosto. Eu acho da hora.
Eu gosto da musiquinha do Trabalho.
Eu assisti não, mas aquele filme quando era criança, velho, que pra mim marcou. Eu acho que quer dizer, eu gosto. Faz parte da minha infância.
Não, realmente, faz parte, né? Mas isso, a Lagoa Azul também faz parte da minha infância, né? Ele tá aí.
Eu só acho escroto aquela parte dos Megazords, velho. É um efeito, sei lá, cara.
Se você for ver aquela armadura do primeiro filme, eu acho ela mais bacana do que a que eles estão usando agora.
Ah, sim, com certeza. É mais...
Mas eles estão tentando fazer uma coisa nova. Vamos aceitar isso.
É, eles não querem simplesmente copiar, né, o filme antigo e trazer agora, não. Também seria estranho se fizessem isso.
Não, até porque não dá, porque o filme ele é outro vilão, pá. A questão é, eles estão tentando reconstruir a série do Marty Morphin. A vilã é a Rita Repulsa, o Zordon vai recrutar os garotos agora, então assim...
Tem os bonecos de massa.
Tem os bonecos de massa, exatamente.
Agora de argila, né? Não é de massa.
É, os bonecos
como
do
Ivan Uzi eram
amoebas.
Nossa, era horrível.
O vilão que era o Oscar, só que parecia um dragão. Eu me esqueci o nome dele agora.
Ah, é o Godar.
Isso, Godar, verdade.
Godar, é o Godar, exatamente.
Ele vai ser o vilão do filme novo agora.
Não era a Rita?
Não, ela criou ele pra roubar os cristais do poder. Ela tentou roubar e ela ficou naquela condição dela toda fodida que aparece em algumas imagens promocionais do filme, sabe?
De Rita Repulsa, Feiticeira Intergaláctica.
É, exatamente. É, Zordon, sabe, eu confio em vocês.
Exatamente, moleque.
Essa foi horrível.
E ele vai ser o monstro gigante que eles vão enfrentar com o Megazord.
Nossa, quando aparecer o Megazord, eu acho que ele vai ficar no terceiro ato, hein? Putz.
É verdade, ele fica gigante, pode escrever.
Só que ele tá todo zoado, velho. Ele tá parecendo uma vela derretida
agora. Não, mas assim, eles são zoados porque eles ficaram prisionados milhões de anos lá pelos Zordon, não foi?
Não, saiu o visual dele no boneco. Ele tá todo... Ele parece uma vela derretida, velho. Tá muito estranho.
Sim, eu vi isso aí.
Ele parece você pega seus bonequinhos e joga no fogo, né? Nossa, deixa lá o bonequinho.
É porque assim, o Saban deve estar rezando pra dar tudo certo, porque depois que acabou o contrato com a Disney, ele tá fudido. Aí ele tem que ficar fazendo a porra daquelas cópias mal feitas que ele faz do Super Sentais da Toei. Vai sair agora esse novo, sei lá qual é o nome da porra daquele, eu escrevi a notícia e não tô ligando.
Ninja Steel.
Que é a cópia do último Sentai que saiu, que o Sentai por si só é uma bosta. Não, eu tô puto porque eles juntaram o Gokaiger com o que teve antes do Gokaiger e o Gokaiger é foda pra caralho. Obrigado.
Eu não sei nem que língua que você tá falando.
É da Anime Friends.
Cultura japonesa com capa, né?
É da Anime Friends.
É o pessoal do Anime Friends, pô.
Eu falo, vocês ainda duvidam de mim.
A gente sai de março, então, finalizando com Power Rangers. Vamos para abril com o primeiro filme da Marvel, né? Que é Guardiões da Galáxia, volume 2. Com a segunda fita, né? Porque vai entender, né?
Eu gosto pra caralho do Guardiões da Galáxia. Pra mim é o meu filme favorito da Marvel. Mas o que eu mais tô esperando é a trilha sonora desse filme, velho.
Tô até imaginando.
Não. Eu vi um post ontem no Twitter do James Gunn e ele falou que no primeiro filme ele teve problema pra escolher algumas músicas com direito autoral e tal, porque autores não quiseram liberar as músicas. Só que ele falou que agora no segundo ele conseguiu escolher todas as músicas que ele queria. Então acho que vai ser...
Também, né? Também, né?
Eu também quero
um cachê. Que a galera agora, queria, né? É um cachê da porra.
É porque assim, eu não sabia o que era a trilha sonora do Guardiões. Eu baixei... Desculpa, sociedade. Eu baixei e fui ouvindo pra assistir o filme. E assim, eu tô suavão assim, eu pera, por que tá tocando essa banda sueca que eu conheço? Aí fui tocando as músicas, eu pera, por que tem David Bowie? Por que tem Marvin Gaye, sabe? Foi tocando. ficando, caralho, mano, o que esse maluco tá fazendo no filme? E aí depois que eu vi tudo se encaixando, eu falei, ah, que do caralho, moleque.
E essa história da fita aí foi muito bem feita, cara.
Aí eu fiz a mesma coisa com o Esquadrão Suicida e tomei no cu.
Ah, mas a trilha sonora do Esquadrão é boa, cara. Para com isso.
Pera. Eu não falei que a trilha sonora do Esquadrão Suicida é ruim.
Ah, tá.
Eu falei que ela não encaixa com o filme.
Não, realmente, não encaixa
mesmo. Cara, nada daquele filme encaixa
com o filme. Entrou no médico.
Não, esquece o Esquadrão, pelo amor de Deus.
Esquece o Esquadrão, senão o Arthur vai começar a defender aqui.
Então, não, mas, mano, na moral, eu já falei Esquadrão Suicida, Guardiões da Galáxia é aquele filme que ninguém esperava nada e todo mundo começou a curtir, todo mundo sabe história, todo mundo usa isso como argumento.
É porque ninguém conheceu, cara.
E assim, mas que eu tô ansioso pra caralho pro segundo filme,
eu tô, porque eles surpreenderam muito no primeiro, né?
Sim.
Foi um baita filme, eles mandaram benzaço, então é claro que o hype tá assim.
É, o painel do Guardiões da Galáxia foi o tipo assim, o top dos tops, tanto na San Diego quanto aqui na CCXP.
Ah, acho que não foi,
cara. É isso, cara. O time foi, cara. James Gunn falou que foi a melhor Comic Con que ele já fez na vida, velho.
Pô, o que teve de legal no painel aqui da... Não, eu não tô falando mal, mas assim, teve painel melhor, cara.
Não, ele mostrou o mesmo conteúdo lá da San Diego Comic Con.
Ah, não, vocês estão... Não, desculpa. Eu tô confundindo o painel com o stage. O painel eu não vi, eu não posso falar.
Não, o painel todo mundo falou que... Por unanimidade foi o melhor painel do evento.
Caraca, mano.
Com certeza, é. Cara. O pessoal ficou.
Eu acho que a Marvel vai faturar mais com o marketing do Guardiões do que com o próprio filme mesmo. Imagina o tanto de Baby Groot que não vai ser vendido.
Eu acho que esse filme aí ele bate 1 bilhão fácil agora, hein? Guardiões.
Eu também acho que bate.
Vai conseguir facinho, até porque conquistou todo mundo, né? É história fácil de ser entendida e tal. Você não precisa se preocupar com o resto do universo Marvel, tá tudo ali. Tem as referências boas pra quem entende. Atinge o público que é mais velho, atinge o público que é mais novo, então. É um filme que não tem o que se arriscar, né? Não tem o que...
E tem uma sacada muito boa nesse filme que ninguém, tipo assim, tava comentando muito. É que o James Gunn, ele não vai colocar nenhuma joia do infinito e nenhum Vingador dentro do filme.
Uhum.
Por que que ele não vai fazer isso? Pra não repetir a trama do primeiro filme.
É, não ia ficar ridículo, na verdade, né?
Ele vai fazer uma história dos Guardiões. Por mais que faça parte do universo cinematográfico Marvel... Ele vai fazer uma história dos Guardiões.
Então ele vai fazer tipo o Capitão América. O Capitão América teve aquele. O plot da. No primeiro filme teve o esquema da joia. Que não era, não tinha aparecido como joia ainda, era o Tesseract, não era?
Isso,
não lembro. Era. E o isso, segundo isso. Filme foi o Soldado Invernal, que foi uma história do Capitão.
Sim.
Que não tem nada ligado ao universo em si, realmente.
Não tem nada ligado ao universo em si, entendeu?
Eu acho isso muito bacana, velho. Eu acho muito bom.
Show de bola.
Isso mostra que no segundo filme a franquia já tá mais forte do que o Thor que tá indo pro terceiro, que tá precisando de um monte de personagem coadjuvante pra poder levantar o filme dele e ainda vai estar na trama das Joias do Infinito.
Mas esse Thor, ele não dá certo porque ele foi modificado pro público teen e não deu certo, cara, não tem como.
E insiste nisso, né?
O Thor, ele é um... É, cara, ele é um Batman. Não dá pra você fazer um Batman pra adolescente, cara. Você tem que fazer um Batman, mano, pra meu... Oh, é o Batman, tá ligado?
Ele é o Batman metaleiro.
Virou uma Barbie pombada, né?
É, então, ele é o Batman do Brand Guardian, né?
James Gunn, se você gostou tanto do Brasil, se estiver ouvindo esse cast, faz um Guardiões da Galáxia versão estendida com raça negra na trilha sonora.
Nossa senhora.
Não, pior que seria legal, cara. Sei lá, o
grupo. Imagina, raça negra, Pixote e Sampa Crew.
Não, pelo amor de Deus.
Bom, pulando o mês. Nossa. Aí, indo pra maio, temos Alien Covenant.
O retorno da trilogia que não deveria voltar.
Eu acho que o Ridley Scott ele vai consertar tudo que ele fez de errado no Prometheus e não cumpriu.
Eu acho que ele
vai consertar tudo que ele fez de errado a partir do Alien 2, né?
Não, Alien 2 não foi dele.
É, Alien 2
não,
é do...
Não, mas ele tava por trás, ele tava dentro do processo criativo, sim.
Tava. Ah, mas é do... Mas, não, tava nada, o filme é do James Cameron.
É do James Cameron.
Assim, e eles cagaram no Alien.
Nossa, eu jurava que
tava. Não, o 2 ainda foi bom, é, gente.
Tudo, velho.
É, mas o 2 é legal, o 2 é legal. O 3 é zoado.
Não é que o 2 é ruim, é que o 2 é filme de ação e Alien ele tem que ser terror, mano.
Sim, eu concordo. É porque assim, o 2 é do James Cameron, né, gente? James Cameron tinha acabado de fazer Piranhas, tá ligado?
Tava no auge da carreira, né?
O terceiro é ruim, o quarto é ruim, o Prometheus é ruim, tá tudo zoado.
Alien vs Predador é ruim.
Alien vs Predador. Não, os crossovers são piores ainda.
Nossa, não dá pra
citar Alien. Não, cara, pior que Alien vs Predador é Fred vs Jason.
Nossa senhora.
Mas aquele ainda é engraçado, cara.
O legal do Alien é que ele, ele era uma franquia experimental, né? Porque todo diretor que tava começando pegava o Ridley Scott, o James Cameron e o David Fincher, né, velho?
Pegou o Alien 3, né? Caraca,
velho. É uma malhação, né?
É. O 3
é o primeiro filme é bom.
É a malhação de Hollywood, é o Alien.
Mas eu acho que se esse Alien voltar às origens do Alien 1, aquela sensação de claustrofobia e...
Sangue, gore,
sentir-se, né? Preso gore, com... É uma parada mais gore. Eu acho que até funciona. Mas tem o Michael Fassbender aí, que rolou agora no Assassin's Creed. Eu acho que funciona, cara.
Não, o próprio Ridley Scott já prometeu, já que... É. Prometeu-se que ele vai voltar.
Nossa. Aí, só faz um favor, não coloca o Fassbender pelado.
De novo, né?
Mano, o último filme que ele fez, ele aparece pelado e moleque. Pelo que aparece, mano, ele luta de sabre de luz com o Léo Stronda.
Tá louco, hein?
Ele bate no Alien com o que ele tem.
Gente,
eu não reparei.
Vamos focar no próximo, agora vamos pra junho, né?
Ah, não. Vamos pro próximo, não. Tem uma coisa, porque eu tenho... Não. Esquecemos de uma coisa.
Sigourney Weaver lá, de novo?
Sigourney Weaver? Não, tem que chegar a porra da Sigourney Weaver, cara. Uma mulher horrorosa.
Tá certo.
Você de novo,
né? Tava demorando já, né?
Não.
Você viu a foto dela nos defensores? Ela tá bonita, cara.
Não é impossível a Sigourney Weaver tá bonita.
Ela tá.
Não tá. Mano.
Bonita é o Alien.
Mano, eu tô entendendo. Ela tentou matar o Alien no primeiro filme ficando pelada.
É um clássico, né, velho? Ela quase conseguiu.
Acho que literalmente isso funcionava, velho.
É, assim, se eu não conseguir matar esse bicho explodindo a Nostromos, ao menos com agressão visual eu mato ele, tá ligado?
Se engole, né, o cara. Tão triste que ele ia ficar. Junho temos o... Provavelmente o melhor filme de um universo que não consegue sair do buraco, que é A Mulher Maravilha.
Caralho, mandando uma lata.
Ah, é assim então. O Arthur pode falar que o universo que não sai do buraco. Quando é o carro, você tá louco? É o cara que gosta de Arrow.
Pô, eu gosto de... Não quero nem falar de Arrow, cara, porque acabei de ver um vídeo agora há pouco e tô puto, muito puto.
Não renega suas origens que você gosta.
Não, cara. De duas vezes, cara, me matarem a canarinho, velho.
De
não,
novo,
cara.
Matar ela?
Duas vezes não, velho. Não
acredito.
Porra. Mano, eu penso, a CW é um canal voltado pro público jovem, mas eles acham que é pra quem tem Alzheimer, né?
Realmente, velho.
Mas, ó, falando em Mulher Maravilha, hoje saiu um negócio no Reddit. Ok, não é o lugar mais confiável do mundo, mas... É, um cara falou que viu o corte inicial do filme e disse que ele tá muito bom. É, diz que o pior problema do filme, assim, é a motivação dela, que tá tão fraca quanto a do Lex Luthor em Batman vs Superman.
Caralho, que, né, que era nenhuma. Caralho, que era nenhuma.
Que era nenhuma, cara. Exatamente. Mas ele falou que, tipo assim, o andamento do filme tá muito bom. Os vilões também estão bacanas pra caramba. E a química dela e a atuação com os outros personagens também tá excelente. Falou que tipo assim, é um filme que não tem uma trama hiper complexa, entendeu? Mas tipo assim, é um filme que serve pra contar a história dela. Dá pra entender perfeitamente quem é a Mulher Maravilha. Ele cumpre o papel dele.
O roteirista é o Geoff Johns, né?
Não só, né?
Eu acho que não... Mas é ele já, por causa que ele não pegou agora?
É ele.
Ele não pegou no meio do caminho?
Não, ele já tava... É que ele já tava nos esquemas, vocês não estão nem ligando.
Falou o cara da DC!
Falou o cara que tá por dentro de tudo, né?
Eu preciso falar uma coisa sobre o Geoff Johns. O Geoff Johns, ele foi nomeado como chefe da DC Filmes.
Uhum.
Se Mulher Maravilha e Liga da Justiça não forem bons, ele só tá nesse posto de figura cativa.
Provavelmente. Porque, tipo,
ele tá fudido.
Ele não tá fazendo nada, velho. O cara tá lá desde Batman vs Superman, porque ele já era produtor em Batman vs Superman. E, tipo assim, qual é o papel dele? Ele não tá lá pra organizar a casa?
Mas, galera, a gente falou... Não, ó, olha a gente voltando no passado. A gente falou disso no cast passado.
De novo.
A gente falou disso no cast passado. Gente, o problema não é o pessoal da DC, não é o Geoff Johns, não é o Zack Snyder. Não é o Zack Snyder. O problema é o pessoal da... Não é.
Não é o Zack Snyder, cara.
É o corte da Warner faz.
Não é nem a Warner dessa vez, eu acho que é o... O problema é a empresa que a Warner contrata pra fazer corte de filme, que não é possível, cara.
Ó, vamos ver agora que a TAT comprou e ela vai mandar em tudo. Vamos ver o que, que vai sair, cara.
Só mudou quem segura a tesoura, só.
Exato, mano. Não vai mudar nada. Você acha que o TT vai ficar botando... Você acha que eles vão ficar botando o dedo nos filmes? Não, eles vão ficar nadando no rio de dinheiro. Foda-se.
Pegando esse gancho que o Guilherme falou aí, realmente, o Geoff Johns, ele tem que ter um papel muito importante, porque se ele não conseguir fazer um controle criativo nesse universo DC, cara, vai pro buraco.
Como o cara vai fazer? Ele produz o filme direito, aí chega na hora de publicar, de editar, de fazer o corte, a galera vai lá e picota o filme do cara e ferra com o filme do cara.
Mas não é só isso, mano.
Vão cagar no filme dele.
Ele, a responsabilidade da Mulher Maravilha, é isso que vai mostrar o trabalho dele. Se a Mulher Maravilha for bom mesmo, é porque é graças a ele. Porque saiu essa notícia agora do Lanterna Verde, que é o roteirista vai ser o Goyer lá. Só que ele lançou uma notícia depois, tipo, um tweet lá, que não é só o Goyer que vai estar atrás do roteiro, vai estar ele também. Então, tipo, ele tá ali no modo criativo, ele tá ali mexendo. Quando era Batman vs Superman, cara, eu creio, na minha opinião, que ele tava só sendo usado como produtor pra dar opinião criativa e tal, igual fizeram com Superman, como fizeram em Lanterna Verde. Eu acho que a partir do lançamento do Batman vs Superman, que eles se tocaram e colocaram ele como... composto que ele tá agora.
O grande problema da Warner é que é o seguinte: ela começou esse universo estendido sem planejamento. Tipo assim, a Disney, ela tá há quase 10 anos fazendo o universo dela. E tipo assim, os caras estão em 2016, mas ele já tem planejamento de filme pra até 2020. Então, tipo assim, a Warner não. Ela lançou Homem de Aço, aí pegou e falou assim: ah, não, vamos começar o universo. Universo estendido. Aí lançou Batman vs Superman. E aí, tipo assim, não tinha planejamento. Eles começaram a fazer o planejamento a partir de Batman vs Superman.
É que a Warner nunca precisou disso, né, cara? Ela nunca teve uma franquia de... E na verdade não é nem a Disney, né? Quem começou realmente isso foi a própria Marvel com
Kevin Feige.
Não, não é nem com o Feige. Com a Paramount. Eles começaram a realmente criar o universo. Aí a Paramount perdeu os direitos do... Perdeu o direito não, né? Mas ela perdeu mais força ali dentro.
Não, ela não foi ela não perdeu direito. Tá. A Disney comprou.
Isso, a Disney comprou a Marvel.
Aí a Disney entrou como distribuidora. A Paramount era distribuidora, aí a Disney comprou e a Disney ficou como distribuidora.
Sim, mas essa ideia de criar o universo tal não vem da Disney. Como o pessoal fala, nossa, a Disney sabe organizar e tal. Não.
Não, vem da Marvel.
Não, vem da Marvel.
Então, tipo, a Marvel teve essa ideia, só que a Warner em si nunca se preocupou com isso. Ela sempre teve os filmes dela ali fechado e tal, então é difícil, cara, você falar assim, nossa, eu acho que Mulher Maravilha é um sucesso, não tenho o que questionar, cara, é o primeiro filme da heroína, tem um roteiro aparentemente bom, tem uma direção aparentemente boa, não tem o que dar errado nesse filme. Se der errado, cara, pelo amor de Deus.
Na verdade tem. Tem o que dá errado sim, mas...
Ah, a Warner
tá caramba. Mas o que que tem? Não dá, cara. Não tem o que dá errado nesse filme. É a primeira guerra.
Ah, cara, a gente pensava isso de Batman vs Superman também, cara.
Verdade.
Mas realmente. O problema do Batman vs Superman é esse corte maldito aí.
Não.
Qual é o problema? Então, é esse problema da DC. Ela fica cortando os filmes e depois coloca numa versão estendida. É tipo Star Wars, que lança um filme e depois explica só na versão do livro, né? Que você tem que ler o universo expandido pra entender. É, puta que pariu, velho. Esse é o problema da Warner. Ela fica cortando e jogando na versão estendida. Aí você tem que ficar comprando isso pra ver o resto. Aí
Puta merda, é foda, é foda mesmo.
Então beleza, pulando de Mulher Maravilha, temos em julho Homem-Aranha.
Aí já começa o mês com uma ceia na nossa cara, hein.
Cara, esse filme vai ser bom, velho.
Vai, vai. Concordo, concordo.
Opa, Aranha.
Vai ser bom.
Oba-Aranha.
Homem-Aranha, que filme... falta. Oba-Aranha.
Esse filme...
cala a boca, velho.
Esse filme, eu concordo. Esse filme, eu concordo com o Guilherme que vai ser bom. E uso a fala do Arthur pra Mulher Maravilha. Esse filme não tem como dar errado. Não tem, cara. Esse filme não tem como dar errado.
É o Homem-Aranha, velho. Não tem como dar errado mesmo.
Ah, depende, cara. A gente tem uns Homem-Aranha aí que deu errado.
Não, mas calma aí, calma aí.
Não, cara.
Não, mas calma aí. Mas, assim, é que tem uma frase que ela é muito forte e só isso já dá esperanças pra todo mundo, que é o Homem-Aranha na Marvel. Sim. Só isso já vende bastante o filme.
Pô, e ele confirmou agora que ele vai estar em Vingadores Guerra Infinita, né? Então... tipo, finalmente tá tendo interação deles, cara.
Então...
É natural que a Marvel queira fazer, botar o Homem de Ferro o máximo que pôde. São 8 anos que o personagem não interagiu com eles. Precisa recuperar o tempo perdido.
Apesar que já tá enchendo o saco já também.
Não tá, cara. Acabou de começar.
Ah, cara, vou...
Tipo, pra mim, todas as cenas em que o Homem-Aranha vai interagir com o Tony Stark estão no trailer.
Eu espero que seja isso, cara, que senão...
Não, não acho que não. Não acho que não.
Eu acho que sim, eu acho que não vai ser muito além do que passou no trailer, não. Vai ser pouca coisa além. Vai ter sim alguma coisa, porque eles vão jogar tudo no trailer, mas eu acho que não vai ser nada mais do que assim, já foi apresentado, sabe?
Ah, e tipo assim, se você for ver as interações deles lá, tipo, não é nada relevante o que mostra.
E outra, só uma coisa, o Tony tá com a Pepper Potts ainda?
Ninguém sabe.
Não? Ah, então ele vai pegar a Tia May, mano.
A Tia May nunca foi casada nesse universo, né? Então.
Caralho! Tá aí, tio. Eles querem se livrar do Robert Downey Jr. Ele vai ser
o tio. Nossa, ele vai virar o tio Ben, mano.
mano! Tudo se liga, mano. Tudo se liga, mano.
Não tem segredo nesse filme, cara. É mais um filme do Homem-Aranha, não vai ter muito. Algo espetacular.
Então, o que eu achei bacana é que assim, eles vão contar a história dele quando ele não tinha o uniforme do Tony Stark. Dá pra ver no trailer. Aquela cena que aparece que tem as asas de teia, pra mim, aquilo lá, aquelas asas ele já tinha no uniforme desde Guerra Civil. Ele só não usou ainda. Aquela cena que aparece no trailer que ele tá com o Happy Hogan no que parece ser um quarto de hotel. É um quarto de hotel na Alemanha. Aquilo lá foi antes da batalha.
Na Alemanha, exatamente. Claro. E a cena das asas de teia, ele tá em Washington, né? Ele tá em Washington, eu acho.
Tá no obelisco.
Tá no obelisco.
Exato.
Ou então tá aqui no Ibirapuera, né?
É, tá no Ibira. É,
tem um obelisco também.
tá no Ibira tomando catuaba.
Tá no Ibira. Nossa.
Catando umas moscas, né?
Até virou uma história.
Mas...
Tá ali no Ibira, nas bananeiras. Se você é uma criança e vai no Ibirapuera, não chega perto das bananeiras. Essa aí fica a dica.
Do bananal, né?
É, do bananal. Não vai lá, moleque. Senão você vai ver coisas tensas.
É o quê? É maconha?
Não, se for só isso, tava só a vasca.
Se for só isso, tava ótimo.
Esse
é o de menos.
É, sensiente, fala lá.
Ah, entendi.
É ao ar livre, velho.
Não.
Vocês não sabiam disso, cara? Saiu no jornal um dia desses aí, acontecendo essas coisas, ao vivo, de dia.
A gente foi parar de Homem-Aranha pra sexo em público no Parque do Ibirapuera.
Mano, você vê, né,
a divergência de assuntos no nosso podcast, ela é algo pra se registrar em cartório, cara.
Mano,
Mas a gente liga tudo, cara, porque a gente tá falando de bananal e o próximo filme já é Planeta dos Macacos. Caralho. Então, tipo, tá tudo ligado.
Caralho, aí, velho. Que gancho da porra.
Meu Deus.
Tudo ligado, cara.
Eu tô aqui, cara. Foi muito gancho,
velho. Que gancho da porra.
Você não tá ligado. É o roteiro que a gente tá seguindo, velho. A gente faz um roteiro que não tô, vocês não estão nem ligados. Perfeito, hein? Foi perfeito aí. Já aproveitando os bananas aí, cara, vamos falar de Planeta dos Macacos, né? Que é a franquia que dá certo, mas não dá dinheiro.
Ainda bem que é Planeta dos Macacos, já pensou se fosse Minions?
Não ia pegar bem, né?
É pra criança. Por quê? Porque é pra criança.
E eles gostam de banana.
É, tá ligado?
Nossa, que horror. Eu quero muito ver esse filme, cara. Esse filme vai ser zica. Esse filme vai ser muito bom, cara. Mano, o Caesar, ele é melhor do que toda a humanidade junto. Caesar. Mano, também, é, né? Sério. Eu peguei domingo passado pra assistir o Planeta dos Macacos. Eu assisti um e o dois, né? Seguido. Mano, é incrível como você torce mais pros macacos do que pra humanidade, cara.
Ué, mano, mas calma aí, Mano, ó só quem é a humanidade que aparece. O
James Franco.
James Franco e o Tom Felton.
Caralho, é verdade.
Tô torcendo muito pro
mano,
macaco.
Teve uma hora que eu tava vendo. Mano, eu juro pra você, não tô zoando. Teve uma hora que eu vi o. Que eu tava vendo o filme. Que eu gritei no meu quarto, falei, vai lá, macacada, destrói todo mundo. E depois eu parei pra pensar, falei, caraca, o que eu falei, tá ligado? Tipo, caramba, o que é isso?
Olha a extinção vindo aí. Tipo...
Não, mas eu tô muito ansioso por esse filme, porque esse filme vai ser... Eu tô triste porque vai fechar a franquia, mas vai ser um baita de um filme, cara, você é louco.
Eu só fico pensando quem que vai ser o macaco que vai ferrar ele agora, porque depois morreu aquele outro lá no 2, tipo... Será que vai aparecer algum outro antagonista macaco também?
Não, eu acho que agora que vai ser...
Não, provavelmente não.
Eu acho que agora vai ser... Que... O Kong vai... Nossa,
crossover.
O Dr. Gore, vai aparecer.
É, vai ser o Dr. Gore, que o objetivo dele é a conquista, e os macacos conseguem, então...
Ai, não me lembro disso, acho, cara.
Eu acho que vai ser algum humano que vai matar ele.
Vai ser o Tim Burton.
Se ele morrer, né?
Não, o César não morre não, cara. O César não morre, não.
Você é o quê? Você é o escritor? Você é o roteirista?
Caralho, é só você ler o... É só você assistir o filme antigo lá, porque eles seguem toda a...
É historiador.
Mano, fala aí.
Mas calma aí, citam ele no filme antigo?
Sim, o César, sim. Eles ficam... ele é como se fosse um deus pra eles, os macacos no futuro.
Ah, mas por quê? Jesus morreu há quanto tempo atrás, e a gente considera
também. Mas eles falam o motivo que ele morre lá. Ele morreu de velhice, um negócio assim.
Caramba, você tá fumando que droga, Arthur?
É sério, velho. É só você ver o filme de 78.
Que filme de 78, Arthur? Não tem nada a ver, mano.
Claro que tem. Esses três filmes aí é contando antes do que aconteceu naquele mundo, cara.
Ele é um prequel de 78. A minha dúvida é se realmente falam do Caesar em 78.
Falam sim. Isso eu lembro perfeitamente.
O Caesar tá vivo em
78? Não, tem uma estátua dele. Explicam quem
é. Então é porque ele morreu nessa batalha. Ele morreu nessa batalha.
Ele não morreu, cara.
Ele vai morrer. Não, eu não quero que ele morra. Mas esse moleque. Nossa, mano. Tá bom, ele não vai morrer. Tudo bem que ele não morra, eu não quero que ele morra.
Nossa, mas ele pode morrer de velhice, velho.
Exatamente, é isso que eu tô falando, de velice.
Mano, não,
cara, qual é o gasto do cara morrer de velhice? Quem que
vai ser? Presta atenção, mano. Não, mano, vamos fazer a aposta. Ó, vamos fazer a aposta. Eu e o Vini contra o Arthur. Mano, se o Caesar ficar vivo na porra dessa batalha, tio, a gente fala durante um mês inteiro bem do Esquadrão Suicida.
Não, mas eu não gosto do Esquadrão Suicida, cara.
Nem Superman.
Não,
isso
é muito pesado. Se o Caesar ficar vivo nessa batalha, eu vou na Anime Friends e uso toca de Pokémon.
Você tá vendo, né? Tá gravado isso aí já, hein?
É quando que sai o Planeta dos Macacos?
É dia 28 de ano.
Ah, fudeu, o Anime Friends já tem acontecido. A gente vai no Ressaca.
2018 é nóis. 2018.
A gente vai no Ressaca, Friends.
É, o Ressaca é muito mais louco.
Nossa, pior. Eu imagino.
É pior que Anime Friends.
Nossa. Se o evento é aquela coisa, imagina a ressaca do evento.
Putz, nossa, deve ser... criando uma inimizade com toda a comunidade otaku, né?
Puta, mano, pode vir todo mundo. Ó,
eu quero deixar registrado deles, aqui, que quem está falando é o responsável do Nerdcida, tá? O Cromossomo Nerd não tem participação.
Seu chapas branca,
Tá usando esses golpes aí contra nós aí, ó.
Demorou, a galera otaku pode vir todo mundo. A galera otaku pode vir todo mundo aí com as tocas de Pokémon, com os símbolos do Naruto aí, com os cadernos.
O Zé de Note pra escrever seu nome.
Eu vou destruir todo mundo, Essa galera otaku aí não dá.
Oh, mas sabe o que vai destruir também, cara? É os Guardiões, cara.
Nossa, olha, senhora.
Esse nossa, filme é destruidor, cara. Putinho.
Caralho.
É russo, cara.
Esse da banana foi bom. Esse foi.
Quando é que sai esse filme?
Sai em agosto.
Né? O torrent dele deve sair mais ou menos quando pra poder baixar?
Vixe, só no ano que vem, acho, né?
Em julho. Eu não vou assistir esse filme no cinema, nem fudendo.
Cara, é muito bom, cara.
Mas eu quero assistir esse filme por uma cena. ver aquele malucão lá virando urso, mano. Cabeça de urso.
O Hulk,
de...
mano, né? O
urso. Urso com metralhadora vale o ingresso do filme. Nossa, cara.
Tá louco, cara. Os efeitos.
Vale. O duro vai ser se esse filme totalmente desacreditado conseguir ser melhor que a Liga da Justiça. Aí a gente
pode ser
é,
é,
é.
Nossa.
Aí vai ser ódio. Mas é que se bem que é um uso militar que eles vão ser, que eles são, né? Eles são uns testes lá e tal. Não li muita coisa sobre o filme, só vi o trailer uma vez só também, então.
Saiu trailer novo essa semana, né? Eu achei.
Saiu, né? Eu nem cheguei a ver.
Bom pra caralho, cara. Muito bom.
O filme, ele tem tudo pra dar certo, né?
Porque tem pra dar errado.
É gente,
né?
Estranha se juntando.
Mano, tem um.
Se eles estiverem batendo em americanos, ferrou. É, vai ser o pior filme do mundo. Então,
tem um ninja, um urso de metralhadora e uma menina elemental, né?
Isso é o russo.
Ela fica invisível. E tem mais uma pessoa.
Ela só fica invisível?
Ela fica invisível.
Mas, assim, o elemental é o cara,
tipo,
né?
É tipo Quarteto Fantástico.
O cara de pedra.
É, o cara é elemental. É. Aí, ó, putz, meu, é o Quarteto Fantástico. Putz.
Mas o ninja é um velocista.
É, ele é um velocista.
Eu acho que esse Guardiões, ele vai ser, mano, tão lembrado quanto o Deuses do Egito, cara.
Será, velho? Porra.
Deuses do Egito foi um filme que veio, passou, foi embora e...
Ninguém nem viu o som pra ele ser viu, né? Tá louco.
Nossa, mano.
Eu fiquei hypado, hein, cara, no começo, hein? Puta, que filme louco. Não,
o problema do Deuses do Egito no Brasil é que ele tomou pau de outro filme do Egito, né? Foi os 10 Mandamentos.
É verdade.
O filme mais assistido da história do planeta.
Que superou Star Wars, né? Episódio 7.
Star Wars. O Edir Macedo, ele comprou lotes, cara. E lotes de ingressos.
É, e deu.
Ele comprou os ingressos e vendia pros fiéis, tá ligado?
Mano, vocês não têm ideia. Tipo, eu assisti esse filme no cinema, o Les Mandamentos.
Olha! Olha.
Não pegou fogo?
Não, pegou fogo. Tá dando solo sagrado, hein? Olha lá.
Ah, mas como é que fez com. Quem fez foi uma pessoa que tem mais pacto com o capeta do que eu, né, amigo? Não, mas assim. Então, esse é o problema. Eu fui assistir com a minha mãe, tá ligado? Aí eu pensei, não, vamos lá.
Ah, eu lembro que você falou.
É, a velha deve estar a fim de assistir, vamos lá, pá. Aí no meio do filme eu peguei e olhei pra ela e falei, mano, por que eu tô vendo isso? Ela olhou pra mim e falou, eu também, não sei, você chamou, eu vim. Eu falei, puta, nem ela queria ver.
Caraca, ô cara, sério que nem o lugar onde você sentou ficou meio chamuscado e tal.
Não, eu não sei, né? Não, mas eu fiquei puto com uma velha. Tinha uma velha saindo assim no cinema na minha frente, ela pegou e virou pra outra velha que tava com ela, só a velha ia assistir essa porra. Aí uma velha falou pra outra velha. Uma velha falou pra outra. Nossa! Mas a novela tinha bem mais coisa. Eu falei, pô, pois não é, me disseram, você não quer passar 8 meses no cinema assistindo aquela porra toda, né?
Ó, oh, parabéns, a gente perdeu, acabamos de perder o público otaku de anime, perdemos agora o público evangélico, os idosos.
Não, a gente não falou mal do filme, até porque a novela foi legal. Mas
se tiver idoso pensando isso daqui, a gente já perdeu eles na cena da banana, né?
Realmente. Já foi há muito tempo. Nossa, né? Nossa. Bom, pessoal, continuando.
Se a gente for perder, grupo, se a gente perder o público evangélico, cara, foi na piadinha do caco do disco da Xuxa, cara. Ali,
nossa,
ali pode a gente perdeu até o público satânico, tá ligado?
Ah, louco. Satanista ficaram bravo com a gente, velho. A gente agora pula pro mês de outubro, né? Um outro blockbuster aí, até que bem esperado, não tem muito hype até agora, pelo que eu vi. Não tem nenhum material de divulgação também, mas o. Só cartaz, né? Mas o filme anterior foi muito bom. Kingsman, né? O. Como que é o nome original? É. Kingsman.
Golden Circle.
É, The Golden Circle.
É.
E aí, o que vocês acham? Vai ver esse filme aí? Você acha que vai ser bom?
Ah, mano. Mano, eu espero que seja bom, um filme legal pra você ir lá assistir, fechou, valeu, maneiro, valeu.
É igual o primeiro. É igual o primeiro, ele entrega e. Ok, e pronto, né? Tem uma cena foda e tá bom.
E aquela cena da igreja. Puta que pariu, ali é muito foda, velho.
Nossa, tem coisa igreja na vida, é fantástico.
Não precisa surpreender, cara. Tem coisas na vida que a pessoa tem que chegar, entregar e ir embora e já era, cara.
Exato.
Isso não vai ser assim.
Mas a Fox, cara, a Fox tá enxergando isso como uma franquia. Será que ela tem peso pra uma franquia, o Kingsman? Você acha que ela consegue segurar
ela
isso?
Ela tem, cara. É tipo um 007, mas bem humorado e com mais ação.
Isso realmente.
Exato.
Só que não fez muita grana também.
Caralho, né? Mais ação, 007 agora é só ação. É só tiro e explosão tiro,
cara, bomba,
e né? Carro pulando.
O 007 atual parece um pedreiro, gente.
Mano, fala, nossa, louco. Gente, não, sério. Fala um filme de ação que tem uma cena parecida com a da igreja.
Não tem, cara. Não tem.
Ah, tá, não.
Dali não. A cena da igreja só me lembra do corredor do Demolidor da temporada 1, só.
E olhe lá, né?
E olhe lá. Que isso, que isso, que isso, gente? A Beatriz Kiddo contra o
Japão. É verdade, não. Não, é a do Kill Bill é muito maior. Nossa, esquece.
Não, pera
é
aí.
É muito maior, cara.
Não, pera aí. Eu falei que a da Bellatrix Kiddo é melhor. O Vini pediu pra falar um que tem uma parecida.
Não, sim, não, mas eu tô falando que é melhor.
Contra os japoneses da Onichi.
Ah, você tá falando que é melhor? Você gosta de Esquadrão Suicida.
Não gosto não, cara. Eu falei que não.
Desmoralizou
o também, cara.
Todo dia tem uma merda.
Não, mas essa cena da igreja aí é comparável com aquela do
Kill
Bill, velho.
Caralho.
Ela é foda pra caramba. Ah,
na moral, todo mundo fala da cena da igreja, tal, a cena da igreja é muito foda, sim. Mas tem duas cenas que eu acho tão legais quanto a cena da igreja. Que é a explosão de cabeça.
Foda, muito foda.
Muito foda.
E a que o Carly Furphy dá a porrada naqueles caras no pub.
Sim, também
não, é muito
foda. É inicial, né? É uma das primeiras cenas.
Exatamente. Guarda-chuva?
Sim, exatamente.
Exatamente.
É muito louco.
Nossa, louca, é verdade. Também. Pá, ela foi até melhor do que da igreja, porque da igreja.
Não. É que a igreja é grande. É, a da igreja é longa.
E tem plano sequência.
E a do pub, cara, ela tem cortes, né? A da igreja não. A da igreja é sequência mesmo. Então, isso que deixa ela incrível.
É, ele é o plano sequência aceleradinho, né?
Sim, se não fosse o plano sequência, fosse cortado, aí sim, aí daria pra até comparar com a do
pub. Mas, e tal, mas... Se você pegar e tirar essa. Essa cena da igreja, por exemplo, o filme tem uma historinha assim, ok, né? Não tem muito pra entregar
ali. É, a história não é aquela coisa, nossa, que história foda. É uma história boa.
Não tem muito segredo.
Não, eu acho maneiro.
Tanto maneiro. Que se você for ver pela história, é um filme de comédia, não é um filme de ação.
Sim, realmente.
É um filme galhofa, é um filme uhum. galhofa, gente.
Que ri de 007, que ele ri de filme de espião e tal.
Ele quis resgatar a galhofa dos anos 80, né? Filme de ação dos anos 80.
O que o Kick-Ass ri do super-herói, ele ri de filme de espião, tá ligado?
Espião.
Ele é tipo Austin Powering, tá ligado? Tipo Austin Powering, só que é um Austin Powering com ação.
É, e mais comportado, né?
É. E sem o mini-mi.
Agora chegamos nos momentos que eu acho que vai ser os momentos de maiores discussões aqui.
Não?
Que são os dois últimos meses do ano, que vai ser só paulada. E começa com Thor Ragnarok, cara.
Vai ser uma bosta.
Vai ser um lixo.
Mais um filme da Barbie Girl.
Vocês acham que vai ser ruim mesmo?
Não, gente? Não vai ser ruim, não. Ruim não vai ser.
Não, vai ser um filme de princesa. Vai ser um filme de princesa.
Só que, cara, eu acho que pode ser um filme bom, mas assim, os caras estão juntando com o Planeta Hulk, cara.
Eles estão juntando coisas grandes, esse é o problema.
Vai ficar. Então... Isso, cara. Vai ficar coisa demais pra tempo de menos, mano.
Mas eles estão fazendo isso pra poder alavancar o Thor. Porque, tipo, ninguém aguenta assistir filme do Thor, velho. Eu detesto os filmes do Thor. Tipo,
não, assim, tudo bem, mas... uma bosta.
Pô, cara, os caras estão fazendo isso pra alavancar. Mas se eles for pegar e juntar dois arcos grandes, arcos que precisam de filmes solos, e tentar fazer um filme só, vai ficar a mesma coisa que os outros dois filmes. Vai ficar coisa mal explicada, vai ficar filme bosta, cara.
Mas eu acho que eles não vão usar o arco do Planeta Hulk, não, viu? Sinceramente, eles não vão usar.
Vão.
Pra mudar de planeta, pra usar Sakaar e tudo mais, cara. Eu acho que eles vão usar só a premissa.
Falou já.
Caralho, tem até o cara de pedra lá já, o Korg.
Sério mesmo?
Korg.
Nossa, pensei que eles iam só usar a ideia só. Tipo, o Loki ia jogar os dois pra lutar lá e tal.
Não. Falou que o Thor tá preso. Saiu a sinopse oficial e falou que o Thor tá preso do outro lado do universo e ele vai ter que enfrentar o Hulk. Pra mim, o Thor, ele vai fazer o mesmo papel que o Beta Ray Bill, o Bill Raio Beta, fez na animação do Planeta Hulk, que os dois se enfrentam na arena.
Realmente, é o que tá aparecendo. Nossa, mas que bosta, hein, cara?
Vocês estão entendendo? Tipo, vai ficar muito bosta porque é muito pouco tempo pra explicar tudo isso.
É, e
explicar como que o Hulk foi parar lá, velho, porque, tipo, nossa.
Mano, tá boa, Ragnarok, cara, ele é um evento, eu acho que ele é tão grande, ele chega a ser tão grande quanto a Guerra do Infinito, cara.
Não, as edições são grandes,
é, o fim dos mundos. É o fim dos mundos.
É muito grande.
Então, é o fim dos mundos, cara. É muito tipo grande. Assim,
2012. Ela tem o Grão-Mestre, tem o Executor, tem o Fenrir, vai ter Planeta Hulk, vai ter Doutor Estranho, vai ter Loki vindo pra Terra junto com o Thor pra achar o Odin. Segundo a mitologia nórdica, o Ragnarok acontece quando o Fenrir, que é um lobo gigante, filho do Loki, ele é solto da prisão dele que...
pra matar Odin.
Isso.
Ele mata, para matar Odin não, ele mata Odin. Ele já era prometido que ele iria matar Odin, né?
Caraca, vai ter que explicar ainda o filho do Loki, velho, nesse filme. Puta merda, hein?
É, então, tipo assim, eu não vi... Pode ser que a Disney consiga, e a Marvel consiga fazer um milagre de transformar o filme do Thor em algo realmente chamativo que a gente sinta orgulho de assistir. Mas com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu acho meio difícil, cara.
É, eu também acho.
E sem contar que, assim, a Hela, ela tá sendo... Tem rumores de que ela vai ser a Senhora Morte do universo cinematográfico Marvel.
Uhum.
Que é o interesse amoroso do Thanos. E ela vai estar com a última joia do infinito.
Caraca. Imagina explicar tudo isso, velho. Puta merda.
Caralho, mano.
Explicar o que aconteceu com o Odin. Explicar como que o Loki conseguiu vencer o Odin. Putz, cara, eu não quero nem imaginar isso. Explicar as Valkyrias, porque as Valkyrias vão aparecer agora nesse filme.
Mano, vai aparecer o Doutor Estranho nesse filme.
É, cara, explicar quem é Doutor Estranho, explicar isso no filme do Thor, putz.
Mano, sério, esse filme vai ser uma bosta.
Ah, agora eu lembrei, agora que vocês me falaram isso, decepcionei, cara. Putz, esquece.
Bom, depois de Thor Ragnarok, temos a Liga da Justiça, e eu acho que tá todo mundo aqui empolgado.
Eu não.
Ah, o Caco é hater, não tem graça.
Eu também não.
Pô, depois da matéria que lançaram na Forbes...
Mano, amigo. Tem o nome do Zack Snyder, a expectativa já baixa pra caralho.
Para, esquece do coitado do Zack Snyder.
Vai tomar no cu, velho.
Snyder é mó criticado.
O Zack Snyder fez... Cara, não, velho. O Zack Snyder ele fez bem o DC. Ele fez bem, cara.
Eu vou falar uma coisa. O Zack Snyder...
Ele é um deus.
Não.
Batman vs. Ah, vai, tomando.
Tem muitos erros, eu concordo com isso. Mas, pelo menos... Ele conseguiu fazer uma coisa agradável visualmente.
Sim. E outra,
conseguiu, cara.
Batman vs Superman não é erro dele.
Não é mesmo, realmente.
Porque quando sai a versão dividida, mostra o filme que ele queria ter feito e é um puta de um filme.
Se aquele filme tivesse ido pro cinema, cara, eu não teria tido essa crítica mesmo.
É, exatamente. Quem quer. Que merda é...
Não é culpa dele.
Exato, que merda é o... que merda é o DVI com o Esquadrão Suicida. Esse é um bosta, estragou mesmo.
Mas peraí, peraí. Não, mas
calma aí. Não, vamos ter a discussão de novo, não. Puta, mano,
não. É bem rápido. Eu tenho que meter a discussão, mas eu quero. É assim. Você é o diretor do filme. Você é o picker que foi contratado porque você é o Zack Snyder. Não é qualquer diretor. É o Zack Snyder. Eu não gosto do cara, mas ele é um diretor de renome. Querendo ou não.
Exatamente.
Por mais que ele seja um contratado da Warner, ele ao menos poderia ter chegado e falar: Warner, que porra é essa?
Tudo bem. E quem garante que ele não falou, velho? E é por isso que eu acho que saiu a versão estendida. Mano, é a mesma coisa. Você é um puta de um diretor de uma empresa, mas tem o presidente. E se ele não quer que faça... Você não vai fazer. Você pode reclamar, você não vai fazer.
Ele pode ser o diretor, mas ele ainda tem que dar resposta pros produtores. Então quem manda no filme realmente é os produtores, cara.
E outra, cara. E o problema, na verdade, não é nem isso. A Warner, ela é de capital aberto, não é?
Sim, a Warner é.
Então ela tem acionista. Então, mano, quem manda, na verdade, é os acionistas.
Sim,
cara.
Realmente, sim.
É o grupo de acionistas que vão falar: não, esse filme aqui a gente não quer assim. Corta.
Esse é o maior problema.
Ah, Zack Snyder, ainda vou jantar você ainda.
Não, mano, vem, ele é um ótimo diretor, cara. Querendo ou não.
Prepara, Zack Snyder.
Ó, você quer apostar quanto que os acionistas da Warner são tudo Marvel? Tô falando.
Os caras da Disney, né? Os caras da Disney lá, acionistas.
É a única explicação. Os acionistas.
Vai ver os acionistas da Warner. O Mickey ia ficar muito na cara, é o Pateta, o dono.
Exatamente, eu imagino isso. Tipo, um cara vestindo o boné do Mickey, sentado na rodinha lá, falando: vamos zoar o Warner, cara, vamos. Aí joga essas porra toda.
Quantos por cento do senhor quer comprar da Disney? Da Warner? Ah, 4%.
Você faz igualzinho, Mickey, velho.
É isso, cara, ó. A gente desmistificou tudo, cara.
Cara, um jornalista da Forbes, ele lançou um artigo essa semana pra falar sobre a produção do filme novo do Batman e tal. E ele, inclusive, aproveitou o mesmo artigo pra defender a produção de Liga da Justiça. ele falou que os rumores que saíram de que a produção tava bagunçada, de que o filme não tava indo bem, etc, etc, isso tudo é falso. Porque, tipo, eles não exibiram nenhum corte inicial do filme ainda. As poucas cenas que foram exibidas pra algumas pessoas, o resultado foi positivo. A produção tava bem organizada, seguiu o cronograma tudo certinho. Isso tudo tá acontecendo segundo as palavras do escritor da Forbes. Ele falou assim que esses rumores negativos que estão aparecendo por aí é que eles estão aparecendo porque aquele sentimento anti-Snyder que rondava aí em todo lugar depois do lançamento de Batman vs Superman, ele amenizou. Então agora eles estão lançando esses rumores aí pra ver se isso consegue resgatar esse sentimento aí.
São os acionistas mais velhos, cara, que estão soltando esses rumores. Eu tô falando, mano, vocês podem ter certeza.
Os cara, mas quando vai fazer
reunião, alguém deve levar a cabeça congelada do Walt Disney, cara.
Joga em cima da mesa.
Imagina só aquelas mesas longas, tá ligado? De super empresas, aí tá todos os acionistas sentados assim, todos eles têm aquele chapéuzinho da Disney com a orelhinha do Mickey.
Hi, Mickey, né? No final da empresa.
Ai, caramba. Mickey foi o melhor, mano.
E só o Zack Snyder na ponta da mesa, né? Tipo,
o que eu tô fazendo aqui? Mano, na moral, pô, a gente tem que criar um meme desse Raimi aí, cara.
Ai, cara. Ó, mas levando em consideração o que o Guilherme falou, cara, é real mesmo, porque, tipo, o filme não tem nada, não tem corte. Tipo, como que ele tá indo ruim se ele nem cara, começou a... A pós-produção acabou de começar. O fato, cara, é que se você fala mal da DC, cara, dá audiência, dá cliques, dá views. Então, tipo, os caras já se tocaram, entendeu? Tipo, você fala alguma coisa, você joga um rumor aí, meu, saiu um rumor um tempo desses atrás aí, falando não sei o que da Liga da Justiça, puta, bombou na internet. Então, tipo, os caras se tocaram, que você fala mal, fala bem, velho, tá ótimo. Dá audiência, é o que os jornalistas querem, né?
Os caras procuram pelo em ovo, velho. Teve o Guilherme mandou o print lá do cara falando do Aquaman, que o Aquaman é loiro. Pô, vai se ferrar, mano.
Meu, nossa, como assim, velho? O pessoal reclamando da roupa lá do Cyborg e tal. Porra, mano.
Não, na moral, o mano que fica reclamando que o Aquaman não é louro, que bibibibababá, não é o mano que tá procurando pelo em ovo. É uma pessoa babaca.
Realmente.
Um babaca existe em tudo que é lugar, tá ligado?
Mas não, Thor, tá ligado?
A pessoa dessa não merece nem ver Thor, merece tomar no cu, na moral. Mano, o que que vai impactar o maluco ser louro ou não, tá ligado? O que
você fica da puta
que é o Gugu?
Meu, tá embaixo da água, o sal vai acabar com a cor do cabelo dele, velho, para.
Na moral, se você é o mano que fica criticando isso, na moral, mano, vai fazer alguma coisa da sua vida, tio. Vai dar uma corrida, abre o Pornhub, faz alguma coisa, velho.
Foi o que eu respondi pro cara. Eu perguntei pra... Assim que o cara comentou assim, eu não gostei do Aquaman porque ele não tá loiro, a roupa dele também é diferente e tal, não sei o que lá. Aí eu perguntei pra ele, tá, mas e do Flash, você gostou? Aí ele, nossa, gostei, tá muito da hora. Eu falei assim, pois é, ele no quadrinho, ele é loiro de olho verde, a Diana tem olho azul, a Iris West é uma mulher branca e ruiva, e tipo, nada disso tá acontecendo no cinema, é totalmente diferente. O Ezra Miller, ele é moreno de olho castanho, Gal Gadot tem olho castanho.
Ele é japonês, né?
Ele é japonês, mano, isso que é louco.
A Iris West vai ser uma mulher negra, então tipo assim, os caras tão preocupados que o negócio não tá ficando igual ao desenho da Liga da Justiça que passava no SBT.
É. Realmente.
É por isso que eles estão...
É, os caras querem ver super amigo, sei lá, velho.
É foda, mas...
Com o Aquaman no golfinho, né? O cavalo marinho.
E parece o Gugu.
Seria da hora, eles falaram no piscininha.
Podia passar um cavalo marinho assim, né? E ele só falar, jogar uma frase ali no ar.
É, mano. Nossa,
não, que... nos peixes voadores, né?
Nossa, nem lembro, velho, disso. Esse animal nem existe, velho. Como que inventaram isso no desenho?
Tá, então, qual é a trama da Liga da Justiça?
Cara.
Isso é que a gente não falou até agora.
É, o que todo filme de herói, de equipe de herói quer, né? Ou é lutar contra o vilão robótico, ou é contra os vilões do... É juntar os vilões, os heróis mais poderosos, lutar contra o robô ou lutar contra o alienígena. É um desses dois, né?
Como vocês acham que eles vão trazer o Superman de volta?
Ah, eu acho que ele vai bater no caixão lá, sair voando e chegar todo mundo. E aí, galera? Pronto, não tem segredo, velho. É isso. Não tem o que enrolar.
Chega o Batman,
o vilão morta, mariquinha. O vilão tá muito na cara. O vilão tá muito na cara que vai ser o Batman. Cara.
Vilão? Tô louco, mano. Não, calma. Torre de Babel aí,
eu
já.
Eu acho que não tá tão na cara assim.
Eu também. Não, eu acho que vai ser o Lex Luthor.
Não, pelo amor de Deus, cara. Tira o Lex.
Não, o Lex, ele só vai ser a ponte de ligação pro novo filme do Batman.
O que tinha a ver o Lex Luthor com o Batman?
Ele vai contratar o Exterminador.
Puta que bosta.
É o que tá naquela sketch do Snyder.
Não, na verdade é bom. É bom a ideia, verdade, é boa.
Porque, tipo, o Exterminador vai tirar ele do Arkham, porque segundo rumores ele tá preso no Arkham, e o Exterminador vai tirar ele de lá. E ele vai contratar o Exterminador como se fosse, tipo, um guarda-costa dele, entendeu?
Pô, ia ser foda, hein, cara, pô. E aí depois adaptam o arco lá do... A queda do morcego, pronto.
A liga vai ser alguma coisa alienígena, né, mano?
É o Darkseid, hein? Isso já tá confirmado. Não o Darkseid em si, mas é o... É o Stephen Wolf. Isso. Tem o nome brasileiro. Lobo da Steppe, mais bonito.
Mano, eu acho que a DC, ela tá andando rápido demais, cara. Meu, eles já vão fazer um filme da Liga.
Mas, na moral, a DC tem que andar rápido demais.
Não tem, cara.
A DC, ela tem que andar rápido, mercologicamente falando. Porque o grupo da Marvel tá montado bonitão. A DC, ela não quer ficar atrás, então ela tem que correr, sabe? É,
então, só que assim, eles estão correndo e estão tropeçando na própria perna.
Então, mas o Mickey lá e o Pateta que estão na reunião não estão interessados com isso.
É claro, eles são mais velho, velho.
Então, eles não estão interessados se estão tropeçando com a própria perna, não. Eles querem um grupo igual do da Marvel, tá ligado? Vai falar que seu chefe nunca chegou em você e falou, ó, eu quero isso pronto em tal data, não interessa como?
É, realmente. E, meu, mesmo assim, mesmo que seja Liga da Justiça já, sem filme só, essas coisas não precisa, cara, é um filme de equipe. Ia sair em 2008 lá o filme do como que é o nome daquele cara lá de terror?
Aquele cara de terror, Jason.
Não, o diretor.
Fred.
Não, o gordão lá, o diretor gordão.
Del Toro? De terror, check.
Del Toro, isso. Del Toro não ia dirigir o Liga da Justiça lá, e, tipo, não tinha nenhum filme solo e tal. E, tipo, pelas imagens, cara...
Del Toro ia dirigir um
filme sim. Da Liga da Justiça. E quando saiu as imagens, pô, as imagens são muito loucas, cara. São muito bonitas.
Não, mas na verdade ele queria dirigir um da Liga da Justiça sombria.
É? Não, é a Liga da Justiça. Tem as imagens, pessoal. Tem a pessoa.
Não era o Del Toro. É o
George Miller.
George Miller, puta, é, pode crer, George é Miller, verdade. Desculpa. Desculpa, confundi os gordinhos. Foi mal.
Ah, eu não gostava não, velho. A Mulher Maravilha com roupa de oncinha,
velho. É. Arte conceitual, nem filme tudo bonito, né?
Agora vem aquele filme que mexe com os nossos corações.
Liga da Justiça de novo?
Aquele filme que... Ah, toma no cu. Aquele filme que em 2015 nos fez chorar, que nos fez ter pé de novo.
Escondeu na franquia. Esconder o Suicida 2 vai ter de novo já? Caralho.
Toma, nossa, pelo amor de Deus. Eu vou tirar, vou desligar você, vou derrubar você, cara. Aquele filme que no ano passado nos fez vibrar com uma história que a gente acreditou que seria uma bosta.
Pode ser o Superman? Caralho, mano.
Star Wars 8, gente. Star Wars 8.
É, mais um filme Star Wars, grande boss.
Nossa, mano. Não, porque você deve estar muito afim de ver um Man of Steel 2, né, cara?
Não, tô de boa.
Ah, eu não imagino que não.
Nerd Cida acabou de perder os fãs do Star Wars também.
Ah, merda, nossa.
Em minha defesa, pela primeira vez a gente perde fã e a culpa não é minha.
Realmente, né?
Não, só mais um filme. É sério mesmo que daqui de todo mundo só eu tô empolgado com esse filme?
Não pra não, caralho. Mas a gente deixa você falando que você tava emocionado, cara. Tava nossa, bonito.
Cara, é sério.
Tava parecendo aqueles locutores de rádio
romântico. Agora fique com o Roberto Carlos.
Meu, mas eu achei que você fosse dedicar pra alguém.
Não.
Tava esperando. Fazer uma declaração e dedicar pra alguém.
Deixa eu vir falar aí do Star Wars dele, vai.
Star Wars 8 vai ser fantástico. É, não tem que discutir, cara. Vai ser bom, os caras estão acertando. Os caras tá, meu, pegando e esfregando na cara de todo mundo que, cara, é a melhor franquia de todas. Não tem como, cara.
Não.
É uma franquia que ela é viva desde os anos 70. Fala pra mim, uma franquia que é viva desde os anos 70 e tá boa até hoje ganhando dinheiro, seu desgraçado.
Doctor Who.
Quem falou isso?
Pronto, cara, é uma franquia.
Doctor Who?
Acabou.
Você tá comprando o Doctor Who com Star Wars, cara? É sério isso?
É tão bom quanto, cara. Poxa, ó, tô defendendo o Doctor Who pela primeira vez da minha vida, ó. Que louco. Tá,
mano, não é sério, não.
Para, esse para. Cast aqui vai ficar pra história agora.
Não.
O Caco tá batendo mal. Não. Ninguém fala. Por dentro.
Mano, ninguém tá falando que Doctor Who é ruim, mas, pô, você tá comprando Star Wars com Doctor Who, é sério isso?
Ué. Não, mas calma aí, É maluquice o que ele tá falando. Não dá pra comparar nenhuma série com um filme.
Não, realmente, exatamente.
Não tem como comparar, cara.
Mas você perguntou o que é uma franquia dos anos 80 até hoje que tá ganhando dinheiro?
Não, dos anos 70.
Que tá ganhando dinheiro?
Planeta dos Macacos.
Realmente. Planeta dos Macacos.
Realmente. O Planeta dos Macacos começou a ganhar dinheiro agora, porque os filmes anteriores são uma bosta.
É porque os anteriores o objetivo era a conquista.
Ai, caralho. Agora, sério, mas Star Wars 8, eu acho que ele vai ser um filme, na verdade, ele não vai ser como o episódio 7, ele vai ser mais ponderado, por causa que eles vão tentar deixar alguém aberto e deixar um hype pro episódio 9. Eu acho que eles vão pegar um pouco mais leve nesse filme, mas ainda assim vai ser um filme bom e com certeza vai ter alguma homenagem bem legal pra Carrie Fisher também, né?
É, isso sim.
Com certeza.
Já falaram que ela gravou
as cenas dela tá gravada faz tempo já.
Eles agora estão pedindo permissão pra família dela pra
recriar. Pra poder fazer CGI. Exatamente, não, isso.
Aí eu não apoio.
Ideia foda.
Ia ser muito louco, né? Ia colocar uma CGI pra ela morrer. Muito louco isso, né? É louco. Porque não tem o que fazer, cara. Vai matar a Carrie Fisher? Não dá. Ia ser...
Ah, sim, mano. Sei lá. Fala que ela morreu de desgosto depois que o Han morreu. Porque assim...
Nossa. Porra. Não pareceu que ela tava com desgosto no filme, porque nem chorar, coitada, não chorou, pô.
Vamos repetir o plot, né, mano?
Morre mais um agora na mão do coisinha lá.
Não, precisa ser na mão dele, tá ligado? Sei lá, o Luke pode matar ela, falar só desgraçado. Sei lá.
Não, com certeza, é possível virar um Jedi mais forte, vou matar minha irmã.
Ai, gente, peraí, é muito errado isso. Vamos homenagear, como a gente vai homenagear a atriz que acabou de morrer, matando ela no cinema?
Ué, e quem é que faz isso?
Caralho. Ué, mataram o Paul Walker no Velozes Furiosos.
Não mataram o Paul Walker não, mano.
Não,
o Paul Walker continua andando, velho.
Ele foi pra luz.
Ele foi pra luz. A ideia do outro é o Luke matar a mulher, mano. É, os Jogos Vorazes, o Philip Seymour Hoffman só recriaram o cara e deixaram o cara lá.
É, realmente, ele não morre, né? Ele continua vivinho.
De boa. Morreu alguém em Jogos Vorazes?
Morreu.
O Philip Seymour Hoffman, mano. Falando aqui, meia hora.
O cara é fantástico.
O cara que era...
Ficou pistola. É,
Ficou pistola. Era o mano que era consultor dela lá, que ajudava ela nos punks.
Nossa.
Não, bêbado, o gordinho lá que ajudava ela.
Ah, é verdade.
Mano que fez quase famosos, pô.
Gente. Oi. Star Wars 8. O que vocês estão falando?
Mano, é só mais um filme Star Wars, cara. Não tem muito o que discutir isso aí, velho.
Qualquer filme Star Wars que sai pra você é qualquer um filme de Star Wars, então.
Realmente, ué. É mais um filme de Star Wars.
Ficou pistola também.
Ô Gui, você tá contratando? Você tá contratando, cara?
Pior que tô.
Você promete que eu não vou passar esse tipo de coisa no cromossomo?
Não, tio. Lá é amor.
Então você vai trair nós só por causa do Arthur, então? Quer dizer isso?
Só por causa... Isso, pra você culpar ele e brigar com ele e expulsar ele do Nerdcida, aí eu volto.
Mas eu não posso expulsar ele do Nerdcida.
A outra,
eu vou expulsar o do Nerdcida, o último que chegou, tá ligado? Vou expulsar o cara.
Não, mas agora tem o estagiário.
É verdade. Eu ao menos não fui estagiário, eu já entrei com o pica já.
Tem o estagiário e a estagiária.
Tem estagiário lá também, coitado. Mal sabe da situação. Poxa, quando ela souber que tá agora é só mais um filme.
Para com isso, tio. Como é que você tá falando que é só mais um filme, mano? O bagulho é o maior blockbuster de todos os tempos. É o bagulho que criou o blockbuster pra nós. É o bagulho...
O Rogue One já bateu 1 bilhão já? Não.
Não, nem vai bater, não. Tá com quanto? Tá com 700, né? A última vez que eu olhei.
Mas de bilheteria, vocês estão falando, né?
É. Simon, vê esse pessoal que fica fazendo teoria sobre o futuro de Star Wars.
Ah, não.
Cara, é realmente louco.
Ai, não. A Rey não é filha de ninguém, não, gente. Pelo amor de Deus. É o plot do episódio 5, gente. É o plot do episódio 5. Ela é filha do Chewbacca.
Gente, eu acho.
Nossa, putz.
O pessoal disse que o Snoke era a Estrela da Morte, velho. Puta que pariu. Nossa.
Caralho, é o espírito. É o mal personificado.
Teve outros que disseram que ele era a fusão de todos os personagens suicidas de Rogue One, velho. Puta que pariu.
Ai, meu Deus.
Não, gente, eles querem retornar. Faria sentido, porque eles têm mais contrato assinado, né? Então, tipo.
Não vamos entrar nesse mérito aqui, senão o Walter vai acabar aparecendo. Ele vai surgir aqui falando que ela é filha, sei lá, do Han Solo.
Mas seria legal até. Seria legal.
Trabalhador da escola.
Assim, o problema dela ser filha de alguém, do Han Solo, ou do Luke, ou de quem for, de alguns, do Lando, pode ser filha do Lando, eu acho que metade da galáxia seria do Lando, tudo bem.
Ela é filha do Oliver.
O Lando é o Mr. Catra da galáxia, só que assim, o problema é que parece que a galáxia de Star Wars tem 8 pessoas, tá ligado?
Não, é plot do episódio 5, mano, não faz isso, esquece, não é filha de ninguém, é filha de uma mulher lá, catador de lixo, e um outro catador de lixo, pronto, acabou, velho. Fica inventando filha de sei quem. Exatamente, cara. A Força não pode escolher qualquer pessoa aleatória? Ou ela é só um eletista assim? Porra, velho. E merece. Escolhe qualquer uma aí, pronto, ela tem a Força.
É só calcular os midi-chlorians dela.
Arthur. A Força é fraca em você, cara. A sua falta de fé é perturbadora, mano. Eu tô quase usando a Força via Skype em você, cara.
Não, mas eu tenho certeza que com certeza a Star Wars vai fazer sucesso, vai faturar pra cacete, vai ser um dos melhores filmes do ano, sem dúvida.
Vai. Eu boto Star Wars como o terceiro melhor filme do ano.
Então, mas apesar de tudo isso que a gente falou, teve muito filme que a gente deixou de fora ainda, né?
Yes.
Teve, mas aí é filme que a gente vai gravando durante o ano, vai sair filme, a gente vai gravar.
Mas
a gente vai
ver. É, só pra dar um ano passando, tem Blade Runner, tem Transformers, tem carros.
Caralho,
tem...
Blade Runner, calma, mano, calma. Pariu.
Cacete.
O Arthur.
A gente limou. A gente limou.
Não, presta atenção. Presta atenção. O maluco me deixou o Kong e a porra desse filme russo do caralho Guardiões aí. E me tirou o Blade Runner e o Ghost in the Shell.
Puta, é verdade.
Meu caralho, o Ghost in the Shell. Eu tinha esquecido.
Esquecemos totalmente, hein, velho.
Nossa, mano, na moral, Arthur. Eu te odeio.
E o Gui falou depois também.
É verdade, cara. Esquecemos totalmente.
É porque ele devia estar... Ele devia estar lendo alguma merda do Superman.
Não é, mas depois a gente grava um cast só pra...
Específico pra
algum futuro Cyberpunk. O maluco me deixou a porra do Kong. Porra da Ilha do
Kong. Coisa legal, cara.
Quem liga pra esse filme?
É um filme bom, mas... Vai ser um filme bom, vocês vão ver, velho.
Ghost...
Quem é o distribuidor do Kong no Brasil?
É a Warner.
Você tá tentando parceria com os caras? Qual é?
O filme é bom, cara. Eu gosto do King Kong, né? É um dos personagens preferidos ainda.
O cara falou que King Kong vai ser um puta filme, que é uma franquia que tem que voltar, mas
não,
Star Wars...
Voltar não, é só tem que se reinventar.
Você falou.
Se reinventar.
A sociedade vai ouvir esse cast e vai ouvir você falando assim, não, tem que voltar os filmes de monstros gigantes destruindo o Japão, sim.
Não, mais foda, essa pauta ainda tá mais fácil do que a outra ainda, que tinha Rei Arthur.
Realmente, tinha Rei Arthur.
Foda-se, Rei Arthur. Foda-se outro filme dele.
Aí, ó, pra você ver, ó, a pauta de séries ninguém reclamou, porque quem fez a pauta de série? O cara com a Amônia agora, dos filmes, o Arthur tirou o Ghost in the Shell pra colocar o Kong.
Ô, Gui.
Isso aí é um preconceito.
E o Blade Runner ainda, vai tomar no cu, mano.
Ô, Gui, contrata o Arthur aí, mano. Contrata o Arthur aí, mano. Tá vendo não, mano. Ô Gustavo, tá baixa na carteira dele, mano.
Os caras me pedem pra colocar 10 filmes, velho, e tem 100 pra estrear esse ano. Ah, é uma bosta mesmo.
Filmes que eram essenciais esse aqui, Blade Runner e o Ghost in the Shell. Se bem que a gente poderia estar falando nele no lugar de estar reclamando, mas tudo bem.
Exatamente, mas tudo bem. Né?
Ó, filme bosta que dava pra ele ter tirado, Resident Evil, o Kong, não precisa falar nada, o Alien, vai tomar no seu cu. O Alien e o Liga da Justiça, mano. Não, zoeira.
Bom, mas aí a gente vai gravando no
decorrer do ano.
No decorrer do ano, cara.
Daria muito assunto, ia ficar muito longo, não ia dar certo de qualquer forma.
Pra variar o mesmo esquema, no final do ano a gente faz o compiladão pra ver o que saiu de bom aí dessa brincadeira toda.
Garanto que o Kong não
foi. Nem Star Wars.
Bom, finalizando aí, galera, gostaria de agradecer as páginas e sites respectivos aí. Façam seus jabás, Gui.
Bom, obrigado mais uma vez pela oportunidade. É um prazer participar do cast com vocês.
Aproveita que é a última. Zoeira!
Ó, aquela contratação que você me chamou aqui no PV foi cancelada, tá?
Já deu baixa da sua carteira de trabalho.
É brincadeira. Bom, aqui, é
quem
brincadeira.
Gostou do que a gente falou aqui, por favor, curtam a nossa página, deem uma olhada no nosso site, vai ser um prazer poder conversar com vocês. Tem também um projeto nosso do Chromosome, em parceria com o Nerdcida e com outras páginas que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Facebook, Twitter e Instagram, @ChromosomeNerd. E o nosso site, www.cromossomonerd.com.br. É isso e até a próxima.
Boa. Fala aí, Tito.
Nossa, é uma honra enorme estar participando de mais um cast, né? Porque aquele outro deu errado pra caralho. Era pro Horta estar presente, mas esse filho da puta, ele foi assistir a série dele favorita e não quis participar, não é? Aí ele me deixou aqui no vácuo. Então, acessem a página Plataforma 42, lá tem conteúdos bastante legais. O site é plataforma42.com. No Facebook, vocês acessam a Plataforma 42 mesmo. E no Instagram e Twitter é Plataforma42. E vocês, antes do 42, vocês colocam uma underline. Aí fica a Plataforma_42. É isso aí. Beijão pra vocês.
Justo. O Tito, que é o representante do Plataforma hoje, né? Foi abandonado aqui. O chefe vai até subir de cargo agora.
É isso aí.
Ó, Chico. Ô, Chico, olha pra esse menino, que esse menino aqui é de ouro, Chico. Não é vai ouro. Perder esse menino. Vai
com certeza.
Opa! Mas aí,
o Chico tá contratando, né?
Olha o cara, mano, tudo de ouro. Olha
os caras, tio.
Além do podcast, os respectivos sites e páginas, nós temos um grupo no Facebook também chamado Ordem de Valhalla. Lá você vai encontrar toda a galera que tá aqui nos podcasts, toda a galera que administra e faz parte desses sites, e o pessoal convidado também. Então a gente interage lá, brinca, discute, conversa.
Fala groselha.
E se você quiser conhecer o grupo, a gente vai estar deixando o link aqui embaixo do grupo e também das respectivas dos sites da galera que foram participantes aqui. Bom, é isso, foi um prazer.
Antes de encerrar, eu quero fazer só uma menção honrosa à galera lá do Cebola Verde, que tá sempre apoiando a gente também. E hoje não puderam gravar nenhum dos casts que a gente gravou.
Verdade,
mas o pessoal aí, tamo junto, Vonei, a galera do Cebola Verde, curtam lá a fanpage do povo, pera, vai estar aí no post aí. Também, no site também do pessoal.
Peraí, rapidão. Agora uma dúvida séria que surgiu, eu não tô usando. Tem uma galera do Cebola Verde além do Vonei?
Não. Agora que eu lembrei, cara.
Não, mas a gente fala uma galera pra, tipo, parecer
pra que... Pra dar uma moral.
É, né? Dar uma moral na equipe. Ah, é a galera Vonei.
Equipe de produção do Cebola Verde, cara.
É.
A gente agradece aí a atenção de quem ouviu o cast até o final. Muito obrigado e vida louca e próspera a todos.
Fomos, falou-se.
Preso nessa cela de ossos, carne e sangue, dando ordens a quem não sabe, obedecendo a quem tem. Só espero a hora em que o mundo estanque, pra me aproveitar do conforto de não ser mais ninguém. E eu vou virar a própria mesa, quero entrar numa nova alcateia. Vou meter um malombrando nas ideias e sair por aí pra ser Jesus numa moto. Cheguei para dos acostamentos, Bob Dylan numa antiga foto, quer suspeir antes dos tratamentos, John Lennon de outras estradas, Easy Rider, Dúvida e Eclipse são comédias, letras apagadas, e Arcanjo Gabriel sem Apocalipse. Nada no passado, espalhando o que já está morto, porque sol claro. Não importa o preço que eu pague, o meu negócio é viver. Eu vou virar a própria mesa. Quero levar uma nova alcateia, nova alcateia. Vou meter um malogrado nas ideias e sair por aí. Pra ser Jesus uma moto, cheguei para nos apostamentos. Bob Dylan numa antiga foto, que assustei antes dos tratamentos. John Lennon de outras estradas, Easy Rider, Dúvida e Eclipse, São Tomé das letras apagadas, e Arcanjo Gabriel sem Apocalipse. Bob Dylan numa antiga foto, que assustei antes dos tratamentos. Chovendo de outras estradas, Easy Rider, Dúvida e Eclipse, São Tomé das letras apagadas, e Arcanjo Gabriel sem Apocalipse. Da lua, mesmo com sol claro, preso nessa cela.
Isso é tudo, pessoal.